parte para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Texto bíblico. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater. Enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te construí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 7.
Já abro um pequeno expediente e peço novamente o professor Marcos para fazer a leitura da síntese da ata anterior, na sequência as matérias e na sequência o uso da tribuna, que hoje excepcionalmente estamos recebendo aqui a grata presença da deputada federal Flávia Moraes, que nós vamos ao pequeno expediente para ouvi-la. Professor Marcos.
Tá. Conferindo novamente o quórum, vereador Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino, vereador Leitão do Sindicato, vereadora Thaís, vereador Domingos, vereador José Fernandes, vereador Reamilton, vereador professor Marques, vereadora Cleide, vereador Rimê, vereadora Capitã Elisete. Síntese da ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 9 dias de abril de 2025, às 9h30, reunidos na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob presidência da vereadora Andréa, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Anania Júnior, Reamilton do Artismo, a hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhados projetos às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 96 de 2025, Projeto de Decreto Legislativo 97 de 2025, Projeto de Decreto Legislativo 98 de 2025. Projeto de Decreto Legislativo 99 de 2025, Projeto de Lei Ordinária 100 de 2025, Projeto de Lei Ordinária 101 de 2025, Projeto de Lei Ordinária 102 de 2025, Projeto de Lei Ordinária 103 de 2025. Usaram a palavra Anania Júnior, Policial Federal Suender, Hamilton do Autismo, Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra André Rezende, Cabo Fé de Cacheta, João da Luz, José Fernandes, Jackson Charles, Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem o Ederson Lopes, Rimê Júlio, Divino Antônio Santa Cruz Corinthians, Jean Carlos, Policial Federal Suender, Domingos de Paula Souza e Frederico Godoy. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Divino Antônio Santa Cruz Corinthians, Capitã Elisete, Rimê Júlio, Policial Federal Suender, Alex Martins e Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de abril, horário regimental. Leitura das correspondências e leitura de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 104 de 2025, vereador Hamilton do Autismo, concede título de cidadania napolina ao senhor Daniel Arlington Moraes Dutra e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 105 de 2025, projeto do vereador Policial Federal Suender, dispõe sobre as políticas municipais de fortalecimento da segurança privada e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 106 de 2025 do vereador João da Luz institui o selo Estabelecimento Amigo do Consumidor no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 107 de 2025 do vereador João da Luz acrescenta o artigo 2º-A à Lei 3.437, 19 de fevereiro de 2010, para dispor sobre a proibição do uso de cigarros eletrônicos, vaporizadores e narguilés em ambientes de uso coletivo no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 108, do vereador Frederico Godói, dispõe sobre a regulamentação da concessão das gratuidades em estágios, ginásios esportivos, parques aquáticos, às pessoas portadoras de deficiências e seu acompanhante no município de Anápolis e da outras providências.
Obrigado. De imediato eu passo a palavra para a deputada Flávia Moraes, que tem o tempo que a senhora achar conveniente, normalmente.
São 9 horas e 45 minutos. Deputada Flávia Moraes participa da sessão ordinária desta segunda-feira e a gente acompanha.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento com muito carinho a todos os parlamentares, a todos que estão aqui assistindo, que estão assistindo a transmissão. É, para nós, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Estou aqui a convite do vereador Dominguinho, vereador do meu partido. Estamos aqui em Anápolis hoje numa ação, mais uma edição de Saúde em Movimento. E na oportunidade, o vereador que estava lá falou: deputada, vamos conosco conversar um pouquinho na Câmara Municipal de Anápolis. Agradeço o convite, agradeço a acolhida que recebo aqui e cumprimento o presidente da sessão de hoje, nosso vice-presidente e presidente dessa sessão, vereador Dr. José Fernandes. A todos que nos acolheram, vereador Leitão, vereador Carlinho, vereadora Cleide, vereador Divino, vereadora Capitã Elisete, vereador Professor Marcos, Hamilton, Rimete Júlio, policial federal Suender, vereadora Thaís e todos os outros dessa casa. Trago aqui o meu respeito à Câmara Municipal de Anápolis, ao município de Anápolis, e venho aqui em poucas palavras, né, dizer que estamos lá na Câmara Federal, já no sexto mandato, atuando em várias áreas. Vereador Alex Martins chegou também, seja cumprimentado também por nós, e nós estamos aqui. Também gostaria de cumprimentar o nosso companheiro Teles, que é suplente de deputado no meu partido, também o Robson, nosso companheiro, e dizer que nós estamos lá na Câmara Federal já há algum tempo. Quero deixar aqui o nosso reconhecimento à importância do município de Anápolis para Goiás e para o Brasil, né, como um polo farmacêutico conhecido, polo industrial farmacêutico conhecido a nível nacional e que hoje, assim como vários municípios brasileiros do porte de Anápolis, tem aí grandes demandas, né, grande importância, mas também grandes demandas. Estou lá no Congresso Nacional há algum tempo, como eu disse, temos atuado em várias áreas, mas eu queria trazer um pouco das informações sobre nossa atuação na área da saúde. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com essa pauta. Estava até conversando com o doutor José sobre a questão da saúde a nível nacional. Nós sabemos aí da demanda infinita que nós temos nessa área, dos grandes desafios, da grande dificuldade, da importância de nós trabalharmos todos juntos, né? Todos os entes federados, todas as lideranças políticas, para que a gente possa enfrentar esse grande desafio. Hoje, como eu disse, estamos aqui em Anápolis com mais uma edição do programa Saúde em Movimento. Já estivemos aqui várias vezes em parceria com o nosso deputado estadual, doutor George, e que está lá também trabalhando, por isso não veio comigo, e também com o suplente de vereador dessa casa, o Osmar. Estamos atendendo a comunidade local e nós estamos lá na Câmara Federal, na Comissão de Saúde, e em várias frentes, com vários temas de grande relevância, que eu queria compartilhar aqui com os nossos vereadores, com a comunidade de Anápolis, e deixar aqui a importância, à disposição, o nosso mandato, a importância de nós podermos trabalhar juntos nessas pautas. Dentro da Comissão de Saúde, nós criamos a subcomissão da Telesaúde, Telemedicina e Saúde Digital. Dentro dos temas da saúde, é um tema que nos deixa muito otimista, porque é promissor e a gente sabe da importância disso, quanto isso pode trazer benefícios importantes para a nossa comunidade. Eu estava conversando com o doutor José, eu não sei ainda os dados de Anápolis, quais as informações, mas acho que hoje é um momento oportuno para a gente deixar aqui algumas ideias e nos colocar à disposição para que a gente possa receber informações e, de repente, trabalhar e avançar algumas pautas, Dominguinhos, que nós temos aqui. Em relação à telesaúde, à saúde digital, nós sabemos aí o quanto isso pode trazer acesso a especialidades, acesso e facilidade para vários procedimentos. Então, nós estamos coordenando lá essa subcomissão. Estivemos, já está no terceiro ano agora, eu sou relatora da subcomissão. No primeiro ano, desafio da conectividade, da interoperabilidade, e no segundo ano, a gente já avançando para trabalhar essa padronização dos sistemas e, com isso, a gente poder avançar nesse tema. Um tema que já é falado há muito tempo, mas que tinha uma certa objeção. E foi na pandemia que esse tema ganhou força e que hoje vem como uma solução importante para as dificuldades de acesso às consultas, especialidades médicas e a vários procedimentos na área da saúde. Então, com certeza, é um tema que a gente precisa avançar. Se quiser nos mandar depois, Dominguinho, através dos seus pares, informações sobre Anápolis, a gente pode trabalhar junto para ver em que nós podemos avançar aqui. Outra questão importante que a gente trabalha já há muito tempo é o câncer. Hoje nós temos, para além da subcomissão, da Comissão Permanente Especial de Controle, Prevenção e Controle do Câncer, que eu sou vice-presidente, nós temos a subcomissão também de acompanhamento. A questão do câncer nos preocupa muito, temos debatido todas as semanas e tivemos aí informações do INCA, dados muito preocupantes em relação a isso. A previsão para esse ano é de mais de 600 mil novos casos de câncer no Brasil. E diagnóstico, 40% de diagnóstico já no estágio avançado. São números muito altos que nos preocupam e, por isso, a gente precisa cada vez mais fortalecer o acesso à prevenção, ao tratamento, ao diagnóstico precoce. Eu sou autora da Lei de 60 dias, uma das autoras. Essa lei que garantiu o prazo de 60 dias para o início do tratamento do câncer. E hoje a gente tem trabalhado esse trabalho que a gente já faz. A gente tem levado o acesso para as pessoas. E aqui em Anápolis nós lançamos o programa Despertar, que vai fazer o rastreamento ao câncer de tireoide. Então a gente vai tentar fazer aí o máximo possível do ultrassom de tireoide, um tipo de câncer que não tem sintoma no começo e que também mais de 90%, quando é diagnosticado no início, tem possibilidade de cura. Então, a gente está trabalhando muito nesse programa, acreditando que a gente vai cada vez mais desenvolver o acesso à prevenção. Nós aprovamos no ano passado a Política Nacional de Prevenção e Controle, que vai dar diretriz e que vai melhorar muito a jornada do paciente. Hoje o Ministério da Saúde trabalha pela regulamentação dessa política nacional. Nós vamos ter 4 a 5 portarias, 2 já estão prontas, e a gente tem, através da subcomissão, acompanhado a elaboração dessas outras portarias para que a gente possa ganhar não só a efetividade desse trabalho, mas também que a gente possa garantir financiamento da oncologia, que é um grande desafio para o país. O tempo já está encerrando, não vou alongar muito, mas eu queria falar um pouquinho sobre doenças raras, que eu também, nós temos lá a subcomissão de doenças raras, junto com o autismo. Esse ano a gente deve desmembrar, mas a gente tem uma atuação muito forte, deputado Diego Garcia, deputada Rosângela Moro. Eu tive a oportunidade esse ano de presidir a subcomissão, realizamos um grande seminário, mas é também um grande desafio para nós. Nós temos aí quase 6 mil tipos de doenças raras no país, diagnóstico muito difícil, medicamento de alto custo, e a gente sabe que a gente precisa tratar essa pauta com muita cautela, com muita dedicação. Eu queria falar disso aqui porque Anápolis hoje é o centro de referência, através da APAE, é o centro de referência de doenças raras aqui do estado de Goiás. E é através da PAI de Anápolis, que é referência nacional, talvez alguns não saibam disso, é que são feitos os, o rastreamento neonatal, que é o exame do pezinho, né, que a gente está trabalhando. Hoje detecta algumas doenças, é possível detectar muito mais, e a gente está trabalhando para que a gente tenha condições de detectar todas as doenças possíveis através do teste do pezinho. A gente já tem a lei nacional que autoriza, mas a gente precisa consolidar, né, os serviços, a PAI, contratualizar para que a PAI de Anápolis, que tem condições de fazer, possa fazer, e que todos os bebês do nosso estado possam ter acesso a esse tipo de exame. Eu falo que essa é uma luta importante. Através desse diagnóstico precoce, a gente pode evitar muitas complicações para os pacientes de doenças raras. E queria celebrar, o Ministério da Saúde tem um mês mais ou menos, assina um contrato com uma farmacêutica internacional que passa a disponibilizar o medicamento Zolgensma, medicamento de 7 milhões de reais para quem tem a doença rara chamada AMI, que com certeza vai ser um grande diferencial na vida dessas pessoas que têm e dos familiares dessas pessoas que têm essa doença. Eu peço desculpas de eu me alongar tanto hoje, eu quis falar muito sobre a saúde, queria parabenizar o povo de Anápolis pela eleição dos nossos vereadores. Eu conversei com alguns aqui no começo e nós temos uma representatividade muito diversificada e significativa aqui no município de Anápolis. Então, nós temos a vereadora que trata da causa animal, nós temos o vereador que trata da causa sindical, nós temos aí o vereador que falou para nós que gosta, trabalha, atua muito na área do esporte, nós temos o Dominguinho, que tem uma liderança muito grande nas suas comunidades que representa, faz um grande trabalho, nós temos médico, nós temos pessoa da segurança pública, enfim. Eu quero aqui deixar os meus parabéns, desejar a todos que estão aí no início desse mandato, alguns reeleitos, outros novatos, desejar a todos muito sucesso. Anápolis é uma cidade que tem todo o nosso respeito e nós estamos lá à disposição de todos vocês. Estamos, para além da Comissão da Saúde, na Comissão do Trabalho, na Comissão do Esporte, do Idoso, da Mulher, da Pessoa com Deficiência, na Comissão de Obras Paralisadas e Inacabadas, a Comissão Externa, e enfim. Então, nós temos aí várias atuações e o nosso mandato está à disposição de todos. Trago um abraço ao deputado estadual, doutor George, que não está aqui porque está lá em atendimento, mas com certeza também está à disposição do município de Anápolis. Muito obrigada pela paciência e que Deus abençoe a todos nós, que nós políticos possamos ter sempre a presença de Deus nos nossos mandatos, nos dando força, determinação, coragem e muita sabedoria para a nossa atuação parlamentar. Bom dia a todos.
Obrigado, deputada Flávia. Eu convido a voltar aqui para o assento da senhora. A gente vai passar as palavras para os colegas que queiram fazer alguma consideração diretamente para a deputada. Primeiro, o vereador Domingos.
Obrigado, presidente em exercício, nosso vice-presidente, vereador doutor Zé Fernandes, cumprimentar aqui a nossa líder maior do PDT e deputada federal. É um prazer receber a senhora aqui na Câmara Municipal, principalmente que poucos dias atrás eu recebi uma ligação da coordenação da deputada Flávia, colocando seu mandato à disposição da cidade de Anápolis, pediu que a gente pudesse dar uma olhada na cidade para que a deputada pudesse enviando uma emenda para poder ser contemplada na cidade. Então, a gente fica muito feliz de ver o deputado não só buscar o voto, mas também se colocar à disposição da forma que a senhora tem feito, não só na cidade de Anápolis. A gente sabe que a senhora faz um trabalho em todo o estado de Goiás. E o Poder Legislativo Anapolino está de portas abertas para que, numa outra oportunidade, a senhora possa vir aqui e realmente fazer um diagnóstico do seu trabalho como deputada federal ao longo do tempo aqui na tribuna, porque a nossa sessão ela é uma sessão transmitida pela Rádio Manchester, ela é transmitida pelo YouTube, ela tem um segmento muito grande. E aqui a senhora vai ter espaço para poder demonstrar o seu serviço. E estamos à disposição da senhora, tá, deputada?
Na sequência, vereador Reamilton do Autismo.
Bom, quero cumprimentar aqui a deputada, Parabenizar pela atuação, vejo que a senhora está sempre na cidade. Ele só está sempre aqui na cidade, né, junto com o Teles. Né, o Teles tem ficado essa parceria com a senhora. Feito um trabalho muito excelente na área da saúde. Né, parabenizar também o Teles, né, pelo trabalho, pelo empenho que tem buscado junto à direção nacional do partido. Quando a senhora fala de doenças raras, né, nós acreditamos no trabalho da PAI Anápolis. Vanderlei tem hoje direcionado um excelente trabalho. E muitos sobre as doenças raras são doenças que não são catalogadas. Chega ali no CER4 da APAI e aí faz ali a coletagem material e é encaminhado para fora do país para catalogar as doenças. Então, parabenizar a senhora nesse conceito de estar enviando recursos para isso. Aqui em Anápolis nós temos a Clínica Escolar do Autista, que é um aparelho público de 2.500 metros quadrados construído, aconteceu na gestão passada através do nosso empenho, como pai de autista, como vereador aqui nessa casa. E hoje nós temos ali centenas de crianças sendo atendidas. É um centro terapêutico e nós queremos também chamar a atenção da senhora para esse conceito do autista. Hoje nós temos aqui no município, através do meu mandato, 21 leis voltadas para a pessoa com deficiência, em especial o autista. Então, quando a senhora puder nos dar atenção nesse sentido, vou ficar muito agradecido. Muito obrigado.
Na sequência, o vereador professor Marcos e terminando a mesa, o vereador Jean.
Deputada, seja bem-vinda a Anápolis, essa casa também é sua. E a senhora destacou um ponto que, para nós, é primordial, que é a atenção ao paciente oncológico. A Santa Casa de Anápolis desenvolve um trabalho de tratamento, de quimioterapia, e agora inaugurando, até o meio do ano, um grande centro de radioterapia. A gente recebeu aqui o ministro, mês passado, que veio acompanhar, porque temos recursos federais na obra. E para a senhora ter ideia, outro dia eu fazia uma visita, tinha uma paciente do meio rural de Niquelândia. Então, ela pega uma van para chegar até Niquelândia, lá entram mais pacientes, eles chegam aqui às 7 da manhã, sem acompanhante, fazem quimioterapia o dia inteiro, a ordem de atendimento é por idade, então os mais jovens aguardam o dia inteiro para serem atendidos, para pegar uma van no fim da tarde, mais 3 horas até chegar ao município de Niquelândia, para que ela ande mais 50 minutos e chegue no meio rural. Então nós precisamos cada vez mais fortalecer esse atendimento, não só em Anápolis, mas para que toda a população tenha mais dignidade no tratamento oncológico. A Anápolis está à disposição. Mande emendas, mande recursos, tudo é bem-vindo.
Vereador Jean.
Bom dia, deputada Flávia Moraes. Primeiro, me desculpe, cheguei depois do início da fala, mas estávamos no lançamento, na entrega dos uniformes. Mas cumprimentar a senhora pelo trabalho, por estar sempre presente na cidade de Anápolis, ações sociais e saúde, e certamente conhece já a realidade do município, e ficamos satisfeitos, né, de vê-la se colocando à disposição. De fato, como disse o colega Marcos, a cidade carece de cada vez mais de apoio financeiro, são demandas que crescem, né, permanentes na área da saúde, sobretudo também na área da oncologia, que a senhora bem destacou aqui. Então, nós ficamos felizes pela preocupação e esperamos que a senhora possa realmente contemplar a cidade, que sempre agraciou também, reconheceu o seu trabalho e, da mesma forma, nós desejamos sucesso no seu mandato, mais esse mandato, que possa ser frutífero para o Estado de Goiás. Parabéns pelo trabalho.
Antes de passar para Thaís, o Leitão e a gente fazer a rodada, eu quero cumprimentar aqui, dando um bom dia para os alunos da Escola SESI Jundiaí, do 4º ano. Vocês são bem-vindos aqui. Também cumprimentar a coordenadora Vanessa de Oliveira, a professora Laiane Priscila. Para vocês, garotada, nós estamos nesse momento conversando, nós 23 vereadores, com a deputada Flávia Moraes, que fica em Brasília no Congresso Nacional. Fiquem à vontade. Também cumprimentar o ex-colega, ex-vereador Teles Júnior, meu contemporâneo de faculdade, várias vezes encontramos ali na UFG. No início dos anos 2000, início do século XXI. Thaís, na sequência, Leitão.
Bom dia a todos, cumprimentar a deputada Flávia Moraes e dizer que é com muita alegria que nós vemos uma representatividade feminina na Câmara dos Deputados. A gente sabe o quanto a nossa representação ainda se faz pequena, mas Parabéns pelo trabalho, acompanho o trabalho da senhora pela saúde. E com certeza a Anápolis precisa mesmo de emendas para sermos contemplados, principalmente na área da saúde. E estava falando com o Dominguinho, sou defensora da bandeira da causa animal, para a gente ver a viabilidade da senhora de colocar uma emenda também para a causa animal, para que possamos dar continuidade a projetos de políticas públicas eficientes, que também é saúde para a causa animal. Obrigada.
Vereador Leitão, na sequência, vereador Divino.
Bom dia, cumprimento a todos e a deputada por estar aqui conosco. Seja bem-vinda, deputada. Quando falamos de saúde, é uma questão muito complexa e a gente sabe que o país inteiro sofre por essas questões, mas a gente fica feliz em saber que a deputada tem um olhar para destinar emendas para a nossa cidade. Anápolis precisa, a população de Anápolis precisa. Muito obrigado pela presença da senhora aqui e sucesso nos trabalhos.
Vereador Divino.
Bom dia, obrigado pela palavra. Primeiramente, eu gostaria aqui de enaltecer o trabalho da deputada Flávia Moraes. Antes de estar como vereador, sempre acompanhei o trabalho da senhora e vejo o quanto a senhora faz para a saúde do estado de Goiás, não só para Anápolis. Eu acho que a senhora está no lugar certo, por merecimento, pelo trabalho que a senhora faz, atendendo aquele pessoal que está lá na ponta, que realmente precisa, com o projeto que a senhora faz nas cidades goianas e principalmente nos bairros periféricos. Fico muito feliz de poder conhecer a senhora pessoalmente. Como a minha área é esporte, eu não posso deixar aqui de pedir, né, deputada? A gente tem uma dificuldade muito grande aqui nos nossos ginásios poliesportivos, né? O Carlos de Pina, o Newton de Faria, o Gracinda Alves, todos precisam passar por reformas. E, se possível, eu gostaria de entregar um ofício solicitando que a senhora possa estar nos ajudando nesse sentido. Porque nós temos que fazer um trabalho de prevenção através do esporte, para que a senhora possa diminuir o trabalho da senhora lá na frente. E a senhora sabe muito bem que o esporte contribui muito para que a criança, ou adolescente, ou a terceira idade, ou a meia-idade, possa ter uma saúde melhor. Agradeço a oportunidade de conhecer a senhora pessoalmente e, mais uma vez, parabenizá-la e dizer que a senhora está no lugar que a senhora tem que estar, por mérito, entendeu? Por reconhecimento, porque eu acompanho o trabalho da senhora há muito tempo. Muito obrigado.
Vereador Policial Federal Suender.
Seja bem-vinda, deputada. É um prazer saber que a senhora coloca-se à disposição da área da saúde. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, levarei, sim, vários projetos, ideias, né, para que a saúde seja melhorada na cidade de Anápolis. Mas eu quero também perguntar à senhora, consultar, né, sobre uma ação do Poder Legislativo Federal, que visa que lá no Poder Legislativo, na Câmara, está tramitando o projeto 2858, né, que visa a anistia, né, das manifestações ocorridas em 2022 e 2023. Gostaria de saber da senhora, como deputada federal, se a senhora já tem um posicionamento, um alinhamento, né, sobre a votação desse projeto, se é voto favorável, desfavorável, e os motivos, né, desse voto, por favor. Gostaria de saber, senhora, como deputada federal.
Vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar a nossa deputada federal, Flávia Moraes. Leve meus cumprimentos ao doutor George. Sempre acompanho o trabalho da senhora. Peço que esse programa de saúde e movimento venha mais vezes. Nós sabemos que a demanda é muito grande no estado inteiro, mas que venha mais vezes aqui para a cidade de Anápolis. Talvez seja até um fato inédito com a senhora, mas eu apoiei a senhora no ano de 2010, na sua primeira candidatura de deputado federal, juntamente com meu tio Valdete, ex-vereador também, pelo PDT aqui. Então, estive com a senhora em 2010, na campanha de 2010. E peço que a senhora continue com essa preocupação com a saúde do nosso povo, povo goiano, mas que possa destinar cada vez mais emendas para a nossa cidade. E reitero que esse programa Saúde e Movimento possa vir cada vez mais na cidade de Anápolis, que é um programa muito belo e muito importante para todos nós. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vereadora Capitã Elisete. Na sequência, o vereador Rimi.
Bom dia. Verdadeiramente é dar as boas-vindas, deputada. Nós não temos como não acompanhar o trabalho da senhora, porque ele é intenso. E agradecer por estar aqui em Anápolis, né, nessa manhã, trazendo, né, mais um trabalho voltado para a saúde. A saúde verdadeiramente nunca vai acabar os problemas dela, mas a gente, se nós conseguirmos ir amenizando a cada dia, cada um fazendo a sua parte, e a senhora já faz uma parte grandiosa,
E a gente fica muito feliz por isso. Temos alguns amigos em comum, o capitão Alessandro, né, fala muito bem da senhora, a senhora atendeu também super bem a Badiânia, né? Então, sim, a gente acompanha esse trabalho também. E o nosso amigo Dominguinhos aí, que a representa muito bem aqui na nossa casa. Seja sempre muito bem-vinda.
Vereador Rimeia, me perdoa. Vereador Luzimar primeiro, na sequência.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Também cumprimentar aqui, seja bem-vinda a deputada. 6 mandatos não é fácil. Sempre foi admirador do seu trabalho social, né, que a senhora, o esposo da senhora, tem feito por todo o estado de Goiás. Né, e fico feliz de você ser amiga do meu companheiro Teles Júnior, qual a gente foi eleito em 2016, junto ali no PMN, que está acompanhando a senhora nessa manhã de hoje, e que a senhora continua fazendo esse belíssimo trabalho, né, indo até os bairros periféricos, com o ônibus, com o projeto, e fazendo a diferença no estado de Goiás, e desejo sorte na sua jornada. Né, Dominguinho também, parceiro primeira hora, a senhora está bem amparada aqui a Anápolis com o Teles, com o Domingos, né, com as outras pessoas. Ainda não tive a oportunidade da gente fazer uma parceria, mas coloco à disposição da senhora também. Obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Vereador Rimeia, na sequência, vereadora Celiane.
Obrigado, presidente. Bom dia, nobres colegas, toda a comunidade que nos acompanha. Bom dia, deputada Flávia. Bem-vinda a esta casa. É uma satisfação recebê-la. Parabéns pelo trabalho, pela luta, sobretudo a luta aí na saúde. Quero cumprimentar também a comitiva que acompanha a senhora, o ex-vereador Teles Júnior, o meu amigo Rogério, desejar bom trabalho, boa sorte, e pedir o apoio da senhora na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Não se faz saúde pública sem valorização desses profissionais. Nós aqui em Anápolis estamos vivendo uma crise com os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, que estão reivindicando seus direitos perdidos, retirados desde a gestão do ex-prefeito Roberto, e agora continua com o atual prefeito. E pediu o apoio da senhora na revisão da portaria do incentivo financeiro anual junto ao Ministério da Saúde, para que o repasse dos agentes sejam integralmente devidos e repassados a eles, porque isso não acontece, lamentavelmente, hoje na cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador João da Luz, desculpa aí que eu passei o senhor.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a deputada federal Flávia Moraes. Seja sempre bem-vindo. Acompanho o seu trabalho, né, na parte periférica das cidades do estado de Goiás, através da carreta da saúde, né? Você, o doutor Jorge, né, faz um trabalho bacana. A gente tem acompanhado isso aí. Quero cumprimentar meu amigo vereador Teles. Eu tive o prazer de ser vereador junto com o Teles. Realmente um representante do PDT nessa cidade, né, Teles? Eu queria fazer um pedido para a deputada em nome da comunidade terapêutica. Eu sei que eu fiz alguns encaminhamentos, alguns pedidos para alguns deputados através de emendas parlamentares para conseguir alguns veículos, porque eles precisam de transportar as pessoas que têm dependência química. Eu queria ver a possibilidade de uma agenda para levar esses agentes para poder fazer esse pedido para a deputada Flávia Moraes, se for possível, né, claro.
Na sequência, vereadora Celiane.
Bom dia a todos. Hoje eu fico muito feliz de recebê-la na nossa casa, sinto-se à vontade. Está acompanhada aí pelo vereador Domingos, Teles Júnior, que é um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. E parabenizá-la, deputada, pelo seu comprometimento com a saúde, de levar, né, a carreta até as pessoas. É importante a gente fazer também esse trabalho preventivo com as pessoas, levando até elas de uma forma mais fácil. E peço também à deputada que olhe para Anápolis, que a priori aqui do nosso prefeito Márcio Corrêa é a saúde. A gente sabe o quanto ele tem passado por problemas financeiros na cidade. Que a senhora puder olhar por nós aqui também, vou ficar muito grata. Parabéns por estar nos representando tão bem, né, na Câmara Federal.
A
presidente Andréia acaba de chegar aqui e eu acredito que ela também vai querer fazer suas considerações. Mas antes de passar para ela, eu vou fazer também, deputada, as minhas considerações para a senhora. A portaria, deputada, de agosto de 2022, foi uma portaria da Prefeitura Municipal de Goiânia. Essa portaria permitiu um complemento para a Prefeitura pagar para fomentar a realização de exames complementares, que eu sei que é uma bandeira forte, que a senhora fica muito próxima. A tabela SUS, sabemos, está defasada há anos. E eu gostaria de deixar aqui publicamente um pedido de uma emenda para a gente fomentar esses exames aqui complementares também na nossa cidade. Só para a senhora ter ideia, a gente herdou da gestão anterior um passivo de 50 mil exames de ultrassom a ser realizado, fora os outros exames. Então, eu gostaria aqui de pedir, e aqui é o vereador Zé Fernandes, uma emenda, se possível, para a gente fomentar, assim como Goiânia fez em 2022, complementando essa tabela SUS defasada, algum valor para a gente fomentar, ao menos ultrassom. A gente sabe que tem outros exames, mas se puder considerar esses daqui, e elogiar mais uma vez, parabenizar pelo trabalho que eu presenciei lá na Câmara, na Subcomissão de Doenças Raras. Muito bom saber que a senhora tem esse conhecimento aqui da doutora Eliane, que é ligada à APAE e que atualmente é a nossa secretária municipal de saúde. A senhora é muito bem-vinda aqui na Câmara e também lá na Prefeitura, através da pessoa da secretária Eliane e do prefeito Márcio Corrêa. Parabéns pelo trabalho, senhora. Na sequência, eu passo para a presidente da casa, vereadora Andréia. Ocupar essa cadeira aqui, Andréia.
Eu já fiz isso. Bom dia a todos e a todas. Que alegria poder receber a nossa deputada federal, Flávia Moraes, a qual tenho o meu respeito, a minha admiração. E eu aprendo muito com ela. Gosto de ler a história e a biografia dela para aprender cada vez mais. Ela tem minha admiração porque ela consegue fazer uma política próxima das pessoas, mas extremamente técnica como legisladora. Uma mulher que está todo final de semana junto aos municípios e entregando resultados e fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é entregar benefícios para todos os goianos. Então, Flávia, minha admiração por você. E, claro, que recebê-la aqui é motivo de muita honra. Nós temos poucas mulheres de tanto destaque na política. E na política goiana, a senhora é um baluarte. Uma mulher que abre caminhos para outras mulheres e que inspira a todas nós. Uma mulher que aumenta a sua votação, uma mulher de projetos que realmente fazem acontecer e que isso nos faz acreditar também que a política é lugar das mulheres, que nós podemos avançar cada vez mais. Flávia, eu sei do seu trabalho pela saúde, sei do seu trabalho para entregar saúde pública para as pessoas, o seu projeto é copiado por tantos políticos e legisladores, porque ele faz acontecer na época da saúde. E quero também aproveitar, vou fazê-lo de forma formal, nós temos na cidade de Anápolis um desafio muito grande com os exames de mamografia, de ultrassom, como disse aqui o nosso vice-presidente médico, que está à frente das políticas públicas da saúde, e o nosso prefeito Márcio Corrêa tem tentado avançar isso cada vez mais. Então, quero fazer um pedido de emenda para que a gente possa comprar um novo equipamento de mamógrafo aqui para a cidade de Anápolis e, claro, talvez a curto prazo a gente poder fazer um mutirão desses exames aqui, porque eu sei que a senhora tem a possibilidade de fazê-lo. Nós estamos com o nosso mamógrafo quebrado há mais de 2 anos na cidade de Anápolis, terceirizando esse serviço. Precisamos avançar e cuidar das nossas mulheres a respeito dessa questão. Então, fica o meu pedido verbal, mas encaminharei ele formal. Eu queria que ele estivesse pronto quando a senhora chegasse, quando o vereador Domingos me ligou, mas eu tive que representar a Câmara Municipal em um evento e não pude fazê-lo. Mas vou encaminhar para a senhora. Mas, meu respeito, minha admiração, é uma alegria recebê-la aqui enquanto presidente. Obrigada.
Deputado.
Vou pedir licença para responder daqui mesmo, para ficar mais ágil, né? Mas eu queria, desde já, agradecer muito a palavra acolhida de cada um de vocês, né? Dizer que a gente tem uma manhã que era para ser uma visita e eu acabo achando que é muito produtiva, porque a gente vai poder intermediar o mandato de vocês, as solicitações, através do nosso trabalho na Câmara Federal, e com certeza teremos alguns resultados importantes aqui dessa audiência de hoje. Queria dizer ao Reamilton do Autismo, que eu fico feliz que a gente tenha aqui um representante que trabalhe e lute por essa causa. Eu também estou na subcomissão do autismo na Câmara, lá na Comissão de Saúde. É um grande desafio pelos números que nós temos, e nós precisamos nos preparar para garantir a toda pessoa que tem o espectro autista o apoio, o acompanhamento que ela precisa ter para desenvolver suas habilidades em todo o potencial possível. Então, é nosso dever buscar, enquanto agentes públicos, esse resultado, essa resposta. Hoje, os municípios começam a se organizar, o desafio é grande, mas nós precisamos fortalecer, né, garantir a aplicação da lei, porque muitas vezes a lei não é ainda a garantia da efetividade, e garantir recursos, orçamento, para que a gente tenha as nossas equipes e a nossa pessoa com autismo tendo a sua plenitude na sua vida. Hoje, talvez muitos não saibam, o deputado federal mais votado da Câmara Federal, o Amon Mandel, é autista. Mais de 300 mil votos, ele é do Amazonas, e ele tem também, assim como você aqui, enriquecido muitos debates sobre essa pauta e sido exemplo para o país de que a pessoa com autismo pode estar em qualquer lugar com muita competência. Queria aqui agradecer o nosso vereador Dominguinho pelas palavras, pela acolhida e, desde já, pela parceria que terá do seu mandato com o nosso e que, com certeza, vai resultar em muitos benefícios importantes para a cidade de Anápolis. O Divini, que fala do esporte, eu sou da minha formação professora de educação física, estou na comissão do esporte na Câmara Federal, a semana que vem a gente deve receber o ministro, e pela quantidade de ginásios, acho que era importante você trazer para nós um levantamento, para a gente fazer uma gestão maior junto ao ministério, porque com emenda nós não vamos dar conta, mas a gente conseguir no ministério, ver o que a gente pode fazer para apoiar essa necessidade, essa demanda importante que o município de Anápolis tem. Queria dizer aqui ao Suender, que nos perguntou sobre anistia, que com certeza é um tema que hoje preocupa todo o país, e eu tenho um respeito muito grande por essa pauta. Nós precisamos trabalhar e entender essa pauta com muita responsabilidade. Quando a gente fala, vai votar anistia, votar, não votar, anistia de quem? Anistia do quê? E a gente precisa avaliar isso com muita responsabilidade. Hoje, o que a gente tem lá, até então, não teve votação, o que a gente teve foi assinatura de requerimento de urgência para votação de um projeto que fala o seguinte: anistia a todos, desde 2023 até a sanção da lei. Então, se amanhã tiver uma quebradeira, já está anistiado se a gente votar o projeto como está. Mas isso é o início do processo, é um projeto que está, que vai ser discutido. Processo legislativo é isso, amadurecimento da matéria. Então, com certeza, diante desse início, terão ainda muitas discussões. Aí, se eu adiantar para o senhor meu posicionamento, eu preciso dizer posicionamento sobre o quê? Eu vou dizer de forma geral, não sobre o que está lá, porque sobre o que está lá a gente tem muitas considerações, mas em relação a esse problema que a gente tem sobre o dia 8 de janeiro. Eu acredito que a gente precisa, eu acredito e defendo a anistia de alguns que foram para aquele movimento, numa movimentação política legítima, e que chegaram lá e encontraram outro tipo de comportamento. Eu acredito que alguns sim, outros não. Alguns realmente têm que responder por aquela quebradeira. Que aquele dia aconteceu no Congresso, na Câmara, amanhã pode ser no supermercado, pode ser na sua casa, pode ser na escola, e a gente não pode abrir o precedente de achar que quebrar órgão público, que sair quebrando as coisas é alguma coisa normal e que não precisa ser punido. Agora, precisamos também avaliar a tipificação dos crimes, que as penalidades estão muito altas, porque muitas vezes, além da depredação, estão tipificando também crime de golpe, tudo isso vai aumentando a pena e isso causa uma sensação de injustiça na população. Eu reconheço que tem algumas penas lá muito acima do que deveriam ser. Então, o que nós precisamos é olhar com muito cuidado para, nessa votação, a gente garantir ao povo brasileiro o sentimento de justiça com a população, tanto garantindo a segurança dos órgãos públicos, punindo quem realmente fez o que não devia fazer, e, ao mesmo tempo, garantindo às pessoas o direito de manifestar na política e garantindo também, né, àqueles que não devem, o direito à anistia. Então, esse é o meu posicionamento. Nós não vamos jogar todo mundo no mesmo balaio e ali fazer um julgamento assim que a gente vai cometer uma grande injustiça. Então, conte comigo para que a gente possa, se esse é o seu interesse, votar uma lei que realmente faça justiça àquele acontecimento que foi grave, mas que com certeza não foram todos culpados pelo que aconteceu. Nem todos que estavam lá foram culpados. Queria aqui dizer ao cabo Fred Cacheta que eu tenho um carinho muito grande pelo seu pai e que eu fico feliz de vê-lo aqui dando sequência a esse legado, né, político da família, e que nós estaremos aí em mais ações, com certeza gostaríamos de ter você participando conosco nessas ações da saúde. Capitã Elisete já saiu, mas eu queria mesmo, na ausência, agradecer as palavras, dizer que eu tenho um profundo carinho pelo Coronel Dailton e que eu fico feliz de ver que ele aqui na Câmara Municipal de Anápolis tem uma representante que faz parceria com o mandato dele, assim como eu e o doutor George, e essa somatória, quando os dois trabalham muito, com certeza rende muito para a população. Que Deus abençoe, leve meu abraço ao Coronel Dailton. Luzimar, eu sei do seu trabalho social, quero dizer que é a minha área também, eu que já fui primeira-dama por 3 mandatos, já atuei como secretária estadual de assistência social. Eu sei da importância do trabalho social, valorizo muito e fico feliz de saber que nós temos aqui um vereador que tem um foco muito forte para a área social. O Rimê Jules, que trouxe para nós uma demanda muito importante sobre os servidores do SUS. Eu quero dizer que os meus mandatos, a gente sempre tem atuado nessa pauta. Eu defendo a humanização da saúde e acredito que a humanização da saúde passa pela valorização dos profissionais da saúde. Então, essas pautas, CIS da enfermagem, as agentes de saúde sabem que sempre podem contar comigo, a gente tem sempre trabalhado para dar esse reconhecimento a esses profissionais que trabalham tanto e que cuidam do bem mais precioso da vida das pessoas, que é a saúde. Conte comigo. Queria aqui falar também do João da Luz, né, que tem aí o seu mandato pautado num trabalho com muita competência, né, na área de construção civil. E eu fico feliz de ver a sua preocupação social com um problema que a gente sabe que é muito grande, que é a drogadição. Nós precisamos, sim, fortalecer as comunidades terapêuticas, ter aí um encaminhamento, um local de encaminhamento para que essas pessoas sejam tratadas e possam retornar o seu convívio social. Parabéns pela demanda que apresentou aqui nessa manhã. Doutor José Fernandes, fiquei muito feliz em conversar um pouco com o senhor, saber que aqui nós temos um médico que acredita no SUS, que defende o SUS e que também reconhece a importância das doenças raras. Mas eu queria dizer, a portaria 190 foi uma conquista importantíssima, porque toda vida, são 6 mandatos, eu sempre estou, os 4 mandatos na Câmara Federal, na Comissão de Saúde, e a gente discute a tabela SUS há muitos anos. Toda vez que a gente fala que o paciente está sem isso, está sem, mas não tem, porque o preço que a tabela SUS paga, ninguém quer atender, e é por isso que o paciente está desassistido. Então, nós debatemos muito sobre isso, e no último, tem uns 2, 3 anos, o Ministério da Saúde, ainda na gestão da ministra Nízia, emite a portaria 190 e decide atender as cirurgias eletivas em ritmo de mutirão, fazendo uma complementação no, na tabela SUS. Então, o município, o estado, pode apresentar a demanda, levantar o que, que tem lá de demanda e contratar por um valor, já vou encerrar, contratar por um valor que realmente vale aquele procedimento. Então, isso para nós foi um marco, né? A portaria 190, ela traz aí uma resposta muito efetiva para as cirurgias eletivas, vários mutirões já estão sendo feitos. Eu, pessoalmente, coloquei 6 milhões e pouco só para o programa Fila Zero do governo do estado, que já lançou um programa dentro desse teor. Nós conseguimos aprovar uma lei importantíssima que autorizou o gasto do recurso remanescente do Covid, que estavam nas contas das prefeituras e do governo do estado. A gente conseguiu autorizar gastar com outras ações. Só no governo do estado foram quase 200 milhões que nós conseguimos liberar através dessa lei que nós aprovamos, e também uma outra que autoriza recurso ordinário que está parado na conta ser utilizado para outras despesas. E o governador Ronaldo Caiado, em Goiás, tomou a decisão de utilizar esse recurso que a gente liberou do Covid em cirurgias eletivas, nesse programa Fila Zero. Então, a gente já tem no estado um início do programa. A gente fala Fila Zero, mas a gente sabe que não vai zerar, porque quando você vai fazendo cirurgia, outras vão surgindo, mas você vai diminuindo o tempo de espera do paciente. E isso é muito importante. Então, eu fico feliz. Vamos juntos com essa pauta. Eu queria aqui dizer que o município de Anápolis, através da nossa secretária Eliane, pode fazer também o seu plano, o seu projeto de realização de mutirões de cirurgias eletivas aqui no município de Anápolis. Organiza isso conosco, conversa com ela e pode nos procurar, que nós vamos ajudar a intermediar essa ação para que a gente possa realizar mutirões de cirurgias eletivas aqui no município. Para mim vai ser uma alegria muito grande poder ajudar a atender essa demanda aqui no município, junto com o governo federal, junto com o governo do estado, mas trazendo informações e articulando para que isso aconteça. Queria agradecer muito a nossa presidente Andréia pelas palavras, dizer que eu fico muito feliz em chegar no município do Porte de Anápolis e ver como presidente da casa uma mulher. Isso para nós é muito significativo, a gente que luta há muitos anos pela participação das mulheres na política, para que a gente possa ocupar espaços importantes. Com certeza, a sua presidência, o seu cargo aqui hoje é muito relevante para todas nós, mulheres goianas. Eu desejo a você muito sucesso no seu trabalho. Estou à disposição da Câmara Municipal de Anápolis, lá na Câmara Federal. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela paciência, pela gentileza. E o nosso mandato está à disposição de Anápolis. Bom dia a todos.
Agradeço muito a presença da nossa deputada federal, Flávia Moraes. Ela estará à disposição da imprensa aqui na sala VIP para poder atender a todos. E o nosso vice-presidente gostaria de encerrar com algumas palavras.
Agradecer mais uma vez, deputada. Você é muito bem-vinda aqui. Volte mais vezes, mas com certeza nós vamos fazer um relatório aqui. Essas ações das cirurgias eletivas, dos exames complementares também, das consultas, que a gente está vendo o governo federal manifestando aí também essa intenção de acelerar, é uma pauta em comum. Nós vamos procurar lá em Brasília, com certeza. Parabéns pelo trabalho mais uma vez.
São 10 horas e 33 minutos, Orisvaldo Pires.
Muito bem, a deputada federal Flávia Moraes, do PDT, conclui, então, a sua participação aqui na sessão
da Câmara. Dando continuidade na nossa sessão ordinária, já encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, já com o primeiro orador inscrito, vereador Hamilton, do Autismo.
Agora, 10 horas e 34 minutos, o vereador Hamilton, do Autismo, que é do Podemos, usa agora a tribuna no grande expediente. A deputada Flávia Moraes utilizou o espaço que seria do pequeno expediente. Agora começa o grande expediente, em que cada vereador pode utilizar até 10 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Reamilton do Autismo. 10h34.
Senhoras e senhores, bom dia. Comentar aqui a presidente, comentando a todos os novos vereadores. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados inimigos investiram contra mim para comer a minha carne. Eles tropeçaram. Ainda que um exército se levante contra mim, não terei medo. Confiarei no Senhor. Bom, todos que vêm ao longo período de 7 meses acompanhando toda essa trama a respeito do nosso mandato, sabe como eu me comportei. A Bíblia diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Eu preferi ficar calado. Eu sabia da minha postura, do meu trabalho, do trabalho de todos que me cercaram. E graças a Deus, ainda na semana passada saiu a sentença. Aprove Deus. Aprove Deus. Improcedente. Todas as vezes. E eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por nos dar força, por poder caminhar até aqui. Agradecer a minha família, a minha esposa, que ombreou comigo as dificuldades. A minha mãe, que sempre estava orando, a minha sogra, o meu sogro, os meus irmãos em Cristo que fizeram campanhas de oração a meu respeito. Quando eu recebi a notícia, eu estava na minha casa cortando o cabelo do meu filho, que é o que eu faço todos os meses. O telefone tocou, eu não vi que ele estava carregando e eu com o meu TDAH era um pouco complexo. Eu estava ali cortando o cabelo do meu filho. Doutor Márcio Correia, o prefeito da cidade, me ligou, parabenizando. Doutor Hamilton Filho, deputado estadual, me ligou, parabenizando. Doutora Andréia Rezende, me ligou, parabenizando. E eu quero aqui abrir um entre parênteses, dizer o quanto a senhora foi companheira nesse tempo todo. Porque quando pintou, né, o embrólio da cassação, né, de como, eu fiquei desesperado, como eu não sou da área do direito, falei, meu Deus, a gente fez uma campanha tão dolorida, tão sofrida, sem recurso, o partido não nos ajudou, e agora com essa situação, liguei para a presidente, ela, calma, e foi sempre que pintava uma coisa, eu ligava para ela, ela, calma, amigo, vai dar certo, vai dar certo. Então, quero que agradecer a Deus pela vida da senhora, por ombrear aí, por essa parceria. Os tempos difíceis mesmo foram muito difíceis, foram muito sombrios para mim. Que Deus nos abençoe. Doutor Luciano Hanna também, né, que sempre, quando havia alguma dúvida, eu ligava para ele e falava, calma, Ramiro, vai dar certo. Nós tínhamos todas as provas de que essa mulher fez campanha, de que ela trabalhou. E tudo isso começou, sabe por quê, gente? Porque eu me posicionei a apoiar o grupo Prefeito Márcio, a apoiar a presidente Andréia como candidata na época. E aí, começaram a me fechar com diversos telefonemas, propostas indecorosas. E aí, vai apoiar fulano? Não, não vou apoiar. Eu já conversei com a Andréa, vou apoiar ela. Ela teve uma tentativa antes para sair candidata a presidente. Não foi. E é um momento da Câmara ter uma presidente como mulher. Aí começou todas as perseguições. Inclusive a senhora que foi a candidata, ela dizia, estou aflito, porque agora está dizendo que eu... E aí, de repente, mudou todo o conceito de história dela. E ela fala no seu depoimento que o advogado pagou para que ela pudesse fazer a ata. Né? Então, se revela, a manchete mostra aí, né, qual que era o grupo que estava por trás de tudo isso aí. Mas eu sigo firme. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa que me traria para essa casa de lei é o meu Eterno, o Todo-Poderoso Israel. Foi ele que fez a primeira vez, ele cumpriu, a segunda vez ele cumpriu. E essa aqui é a minha orientadora, é a minha bússola, a Bíblia Sagrada. Pessoas que, como o senhor, pastor Wederson Lopes, e eu, nos posicionamos, e a gente vai fazer uma leitura. Teve grupo aqui, partido, que teve um voto a mais do que o nosso e receberam dinheiro para fazer campanha. E não levantaram nada contra esse partido. Agora nós, que posicionamos a caminhar com a vereadora Andréa para presidente, de repente nós começamos a ser perseguidos. Uma visão que eu vou, na minha infância, lembrar do Kiko e do Chaves, entendeu? A bola é sua, a bola é minha, mas assim não é, então não vai jogar. Eu acho que nós precisamos amadurecer ainda mais. Precisamos de sair desse conceito, dessa política baixa, sorrateira, entendeu? E respeitar o trabalho do outro, respeitar a dignidade do outro. Tentaram me envergonhar até na posse. Mas o Deus que eu sirvo não é um Deus de brincadeira. Ele sabe da minha conduta. Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Hamilton. A parte para manifestar aqui, compartilhar a alegria com o senhor desse resultado. A gente sabe que pode acontecer recurso, mas o Deus que nos deu a vitória, ele continua com a gente todo e qualquer momento. Nós tivemos a mesma quantidade de votos em 2020.
Verdade.
Nós fomos reeleitos em uma campanha muito pesada e temos sido muito perseguidos devido aos posicionamentos que nós temos tomado nessa legislatura. E nós somos os dois pastores aqui, pastores vereadores aqui dessa Casa de Leis. Então nós sabemos que política não é só embates físicos, existem embates espirituais também. E eu fico muito feliz, o senhor não se tornou, mas eu te liguei também.
Verdade.
Te liguei também, parabenizando, manifestando a minha alegria. E eu quero deixar aqui um versículo para o senhor, Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Então, toda honra e toda glória a Ele, e nós estamos aqui para fazer a diferença, para exaltar e glorificar o nome do Senhor através do nosso mandato. Parabéns, Hamilton, e a vitória é sua. Deus te abençoe, campeão.
Obrigado. Eu até escrevi seu nome aqui, vou mencionar. Agradecer também aos amigos que, através das redes sociais, puderam, né, nos parabenizar. Ciliane, obrigado. Marcos, obrigado. Jean, obrigado. Jackson, obrigado. Aqueles, né, que também torceram, policial Suender, né, que a gente tiver muitas conversas, Ananias, João da Luz, né, Cleide. Então, obrigado a todos, né, que soube da realidade e o que, que estava acontecendo. Bom, eu quero aqui finalizar também aqui agradecendo o meu partido, né, o Podemos, né, que, né, tivemos amigos ali dentro que soube da realidade, que, né, posicionou favor ao nosso mandato. Agradecer a presidente Raquel, agradecer toda a minha equipe que esteve conosco em oração, né, e às vezes chegava aflito ali chorando, né. Eu sou um homem, mas eu não tenho vergonha, gente, eu choro mesmo, não tenho não tem dessa que sou mais homem que o não. É o que eu levo da vida, mas eu quero aqui trazer algo importante, né, do que meu pai me ensinou, a ser homem, né, e homem com caráter. Deus levou ele, mas é isso que eu tenho cumprido na minha vida. Só mais um minutinho que eu quero aqui concluir. Pessoal, anteontem nós perdemos uma mãe que veio com todos os seus sonhos de tão longe do estado de Pará para buscar aqui condição de vida para seu filho autista. E aí, ela foi fazer uma cirurgia e acabou falecendo. E ontem eu fiz uma ação através das minhas redes sociais. Eu consegui ajudar no que eu pude, mas não consegui ajudar no que a gente poderia fazer para o traslado, para o estado de Pará, a cidade de Paraupeba. Então, fiz uma ação através das redes sociais e muitos amigos puderam nos ajudar. Nós conseguimos o valor. Eu quero aqui agradecer ao doutor Ismael, a Berenice Piana, que é a relatora da Lei Federal dos Autistas. Ela fez doação também, né? E a todos os amigos que envolveram. A Alcenira, ela chegou a falecer, entendeu? E o esposo dela, Luiz César, nos ligou pedindo aí um apoio, e nós conseguimos fazer através de um projeto voltado com toda a comunidade. Então, quero agradecer a cada um que fez a sua doação, né, para esse familiar, e nós estaremos acompanhando a família, estará retornando para a sua cidade, mas vamos trazer algumas orientações psicológicas com alguns parceiros para esse momento tão difícil. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Hamilton, eu quero que fazer um reconhecimento público sobre a sua vitória, e ela passa também pelo reconhecimento das urnas. O resultado das urnas é soberano, e nós precisamos entender que respeitá-lo e defendê-lo é defender toda essa legislatura. E eu fiz um compromisso com cada um de vocês numa reunião, dizendo que eu defenderia o mandato de todos os eleitos, porque isso é um papel institucional, e como presidente eu fiquei muito feliz pela sua vitória e também por esse resultado. Resultado de reconhecimento de uma campanha limpa, propositiva, com uma bandeira importante para a Câmara Municipal e para toda a cidade de Anápolis. A mesa diretora reconhece isso como uma vitória para a Câmara Municipal e para a cidade de Anápolis. Eu disse para vocês em muitos momentos que nós estávamos conversando que esse mandato foi dado por Deus e que você se manteria nele, porque nós tínhamos todas as provas jurídicas que mostrava que essas questões não deveriam prosperar. Deus continue te abençoando nessa missão e que essa legislatura possa reconhecer o trabalho de cada um de vocês e o resultado das urnas que o colocaram cada um de vocês aqui. Muito obrigada. Já passo para o próximo orador inscrito, o vereador policial federal Suender.
Agora são 10h47, o vereador policial federal Suender agora usa a tribuna. Ele é do PL e vai usar a tribuna no grande expediente. Você acompanha aqui na transmissão da TV Câmara e também da 93.3 Manchester. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Sobre a tribuna aqui, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar o presidente do CMTT, Dr. Rony Barbosa, todos os servidores do CMTT, né, que fez um trabalho excelente na procissão de Ramos. Né. Eu acompanhei em alguns locais da procissão, acompanhei a Capela São José, estava lá o CMTT trabalhando, né, em vários locais aí trabalhando com muita ênfase, muito profissionalismo. Então, agradecer aí, né, para os católicos, é um dia importante, e a Semana Santa é importante, e a CMTT sempre conosco ali, e fez toda a linha de segurança da procissão. Então, agradecer e parabenizar aí, viu, Dr. Rony Barbosa, presidente do CMTT, e todos os servidores, né, do CMTT que trabalharam aí na procissão de Ramos. Outra situação, presidente, eu queria conversar aqui, falar sobre a convocação, né, dos demais professores cadastro de reserva. Eu conversei com a secretária de Educação há um tempo atrás, né, falei com ela sobre a necessidade de termos mais professores, não só para as vagas que vão chegar, né, mas pela falta de alguns locais,
como é no Filóstro, e ela disse que estaria convocando, né, estaria empenhada em convocar os professores, e dia 10, agora, quinta-feira, teve mais 40 convocações, aí, 40 professores que estarão integrando aí a rede pública de ensino. Vinda do cadastro de reserva. E eu fui um dos vereadores, né, que teve outros, mas eu fui um dos vereadores que trabalhou nessa questão do cadastro de reserva com muita força, muita ênfase, né, para que, primeiramente, para que prorrogasse aquele concurso, né, depois que fosse chamado, e só em 3 meses agora foram 2 convocações. Eu participei, né, de um compromisso junto ao prefeito Márcio, até o Jean estava presente também, né, numa reunião, onde ele comprometeu a estar chamando, né, grande parte aí dos concursados e está cumprindo. Então, eu quero fazer agora uma utilidade pública, né, eu vou ler os nomes aqui, porque a partir da divulgação no edital tem 30 dias para movimentar a documentação. Adelita Afonso Boa Sorte, Thalita Costa de Assis Lopes, Daniele Neves Guimarães, Dergênio Severino Vieira, Ludmila Rayane Santos, Afrânio Roberto de Souza Sobrinho, Natelli de Andrade Caetano Mendonça, Anelito Graciano Rodrigues Mota, Acácio Vieira de Souza, Ana Paula Rolindo, Cíntia Cerqueira Basto, Ioná Lopes de Oliveira, Maria de Fátima Alves da Silva Oliveira, Viviane Rosa da Silva, Zânia de Souza Alves, Juliana Oliveira Borges, Poliana Moreira Gama da Silva, Kênia Garcia Ribeiro, Rosana Eduardo de Oliveira Siqueira, Kaique Fernandes Rocha e Silva, Robson Lopes Cardoso, Ana Paula da Silva Oliveira, Angra da Silva Barbosa Barreiros, Laís Fernandes de Oliveira, Gisele Rodrigues Miranda Gomes, Adriana Vilela Ferreira de Jesus, Solange Álvares de Souza, Bianca Rocha Aciel, Graciele Oliveira Cardoso, Jonathan Evangelista da Silveira, Raquel Camargo de Souza, Aline Martins Nascimento, Paula Thaís Carneiro Ferreira Alves, Oswaldo Lopes Soares Júnior, Raniele Wendy Cunha Silva, Alessandra Gonçalves da Costa, Amanda Almeida de Oliveira, Suzane Pereira de Souza Silva, Miriam Monteiro de Oliveira, Maíse Maciel Barbalho Fonseca. Esses são os nomes aí, as pessoas que tiveram o nome mencionado aqui, né, divulgado, buscar toda a documentação aí, 30 dias, para poder dar entrada. E você que conhece, amigo, parente, que porventura não tem conhecimento ainda, né, que foi chamado, por favor, informe a este mesmo. E é com muita, né, muita felicidade que eu vejo essas chamadas acontecerem, né, porque, como eu falei, trabalhamos duro aqui para que pudesse ser convocado pessoas, que esse concurso pudesse ser prorrogado, né. Quero enaltecer o nome da Cíntia Bastos, uma pessoa que trabalhou a comissão dos concursados, né, e fez com que acontecesse, e hoje ela está na chamada, né. Então, com muita alegria também, uma satisfação até individual, saber que o nome dela está na chamada, como tantos outros aqui que lutaram para que pudesse acontecer essa chamada aí. Espero que continue, né, chamando esses concursados, continue colocando mais professores na rede pública de ensino, que é isso que a gente precisa, né, suprir a defasagem ali da rede pública de ensino, em algumas escolas que eu já até mencionei. Tem um compromisso, né, com a da secretária e do prefeito para que isso aconteça. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido a próxima oradora escrita, a vereadora Thaís Souza, que dividirá o seu tempo com o professor Marcos Carvalho.
São 10 horas e 53 minutos, 10h53, vereadora Thaís Souza, Republicanos, fala na tribuna por apenas 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha, cumprimento a todos na pessoa do meu amigo Lucivan Machado e da amiga Edna. O que me traz aqui nessa manhã, senhora presidente? Nós viemos fazer um balancete do nosso 100 dias de mandato. 100 dias de muito comprometimento, trabalho e compromisso. Nós realizamos até aqui o projeto pessoal da vereadora Thaís, que luta por políticas públicas que atendam os animais. Nós já realizamos, até semana passada, 460 castrações de caninos e felinos, o que é muito importante para a saúde pública, e a continuidade de um trabalho, de um compromisso que nós carregamos. Nós fizemos a indicação de 5 projetos para o Executivo Municipal, 9 projetos de leis que foram protocolados nessa casa. E também estive juntamente, ele não está aqui, com o amigo Zé Fernandes, junto ao prefeito Márcio Correia, levando o modelo do edital para chamamento de castração das clínicas. Nós também tivemos várias conquistas, mas tivemos retrocessos também. Na quinta-feira passada, Jackson, eu recebi a ligação do senhor Fábio, que ele é proprietário da C3 Engenharia, da obra ali da UPA veterinária, muito preocupado com a situação que a obra se encontra. E estive em loco, né, quero aqui agradecer o vereador Fred Cacheta, a capitã Elisete. Nós tivemos que acionar a Polícia Militar, porque realmente a obra está sendo vandalizada, destruída. Né, já roubaram toda a fiação, já quebraram porta, já quebraram janela, estão destruindo a obra. E o próprio proprietário, Jackson, da C3 Engenharia, me informou que ele entregou 80% da obra e que ele recebeu 80% da obra. Então, falta pouco para aquela obra ser concluída e nós não podemos deixar que o dinheiro público seja destruído daquela forma. E até mesmo o proprietário da empresa, são palavras dele, me falou: nossa, vereador, isso aí parece uma perseguição e uma vingança política, porque está faltando destruir o teto agora. Né? Não é só furto de material aqui da obra. Então, com certeza, nós já alertamos, já falamos com o prefeito Márcio Corrêa e ele mesmo me relatou que o que ele mais tem sido cobrado nas suas redes sociais é em relação à causa animal. Então, nós precisamos que esse projeto seja concluído, porque nós não podemos deixar uma obra que está praticamente concluída seja destruída, porque é dinheiro público de imposto do cidadão. E também o comandante do Bombeiro Altieri fez contato comigo, nós estávamos conversando da dificuldade do Corpo de Bombeiro no recolhimento de animais, Alex, nas ruas que mordem alguma pessoa, idoso, criança, que não tem para onde levar esses animais. Né? Hoje o Centro de Zoonoses é responsável por receber esses animais e não está recebendo. Né? Lá a diretora está lotada como Centro de Zoonoses e Bem-Estar Animal. Se lá não é Bem-Estar Animal, ela não pode estar lotada nessas duas funções. E o bombeiro diz que não tem para onde recolher esses animais. Nós, enquanto organização, fazemos um trabalho voluntário, tem mais de 15 pitbulls que foram resgatados e levados pelo Corpo de Bombeiro em anos posteriores, mas a gente tem limitações também. Então, o município realmente precisa ver essa situação. Recebi no meu gabinete o seu Francisco, Luzimar, lá do Calistópolis, o seu José Silva, da Vila Norte, que foram mordidos por animais ferozes nas ruas, e questionaram o bombeiro, e o bombeiro falou que não podia fazer nada, que não tinha para onde encaminhar os animais. Então, isso é um problema sério, é uma situação que a população padece e sofre com esses animais também. Uma parte, o vereador Jássio.
Cumprimentar a senhora pela matéria e o assunto trazido à tribuna. A Anápolis está sofrendo um ataque muito grande de vândalos, atacando as obras públicas, atacando os parques públicos, roubando fiação. Eu tenho aqui clamado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Alguns já foram presos, outros não. E nós precisamos, efetivamente, a Anápolis precisa se unir contra essa bandidagem que está destruindo o patrimônio público. Agora, com relação à obra, eu quero aqui fazer uma observação. A empresa, ela ainda não entregou a obra. Então, ela é responsável pela obra. Ela tem a obrigação de ter uma pessoa lá para cuidar daquilo que ele já terminou. Enquanto ele não entregar a obra para a prefeitura, ele tem a obrigação, e ele é o responsável pela obra. Apenas uma observação para que a senhora leve para o pessoal da C3, de que, independentemente de qualquer outra questão, ele é o responsável ainda pela obra, porque ele ainda não entregou ele para a prefeitura. Então, é de responsabilidade dele. Muito obrigado.
Sim, nós indagamos ao proprietário da empresa, eles que tinham colocado fechaduras eletrônicas, alarme, mas que tudo foi roubado, que eles estão fazendo uma vigia ostensiva, mas, infelizmente, o local é muito aberto ali no Residencial das Flores. A própria Polícia Militar diz que não consegue, eles chegarem os criminosos fogem pelo fundo, porque é mata aberta, mas, enfim, nós precisamos da força-tarefa, nós precisamos de um olhar sensível do prefeito Márcio Corrêa a essa obra que está sendo destruída. E nossa missão é seguir com coragem, com verdade e trabalho, por você, por Anápolis e pelos animais. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Já convido o próximo orador, o professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas hoje quero começar cumprimentando especialmente as 40 convocadas do concurso da educação. E aí aqui, vereador Alex, quero dizer que na política e na vida ninguém faz nada sozinho. Essa é uma luta coletiva de todos nós, do senhor enquanto secretário, do Jackson que foi líder, da vereadora Andréia, do vereador Jean que defende aqui o servidor público com tanta garra, mas essa é uma luta nossa há 6 anos, desde que eu fui professor dessas pedagogas no curso Meta. Isso é tão próximo de nós, Elisete, que eu tenho cadastradas com nome, telefone e endereço e que eu forneci para a Secretaria Municipal de Educação quem eram as 40 e quais tomariam posse e quais não tomariam. Porque em 6 anos de luta, essas pessoas são próximas, elas frequentam nossa casa, a gente conversa todos os dias, nós temos grupos organizados no WhatsApp. Nós saímos da convocação da 434 e fomos para 474, Jackson. E falta chegar a 579, faltam 105 pedagogas, estão cadastradas. Eu sei quem tem interesse, quem não tem, quem tem mestrado e quem não tem, quem está em Alexânia, em Pirinópolis, em Corumbá. E quem provoca a convocação não fui eu, sou vereador. Quem convoca é o Poder Executivo. É o prefeito que convoca.
Rapaz, vereador.
A gente aqui, só um instante, vereador, a gente aqui faz a luta. E a luta é coletiva, aqui não tem vitória individual. Mas é o prefeito quem convoca. Então, hoje quero agradecer o prefeito Márcio Correia, primeiro, pela convocação. Segundo, pelo compromisso que ele tem com essa mesa e com essa casa de zerar o cadastro e chegar na 579. Esse é um compromisso dessa casa, de todos nós. Porque a LDB diz que professor tem que ser efetivo, aprovado em concurso de prova e título. Mas aí desmerecer os 12 artigos que eu escrevi no Portal 6 sobre o assunto, as 2 audiências públicas que nós fizemos nessa casa sobre educação, e o vereador que era secretário participou com a gente, sabe disso, desmerecer todas as lutas construídas, isso não favorece a luta pela convocação. Isso mostra separatismo, falta de força, isso desagrega o que a gente acredita. Porque o que a gente acredita, na verdade, é numa educação pública, gratuita e de qualidade. E isso só vai ser construído com a união de todos nós. Vereador Fred.
Vereador Marcos, te parabenizar, né? Eu acho que você foi muito educado em falar que a luta foi de vários vereadores. Mas a luta é sua. Você é o principal lutador dessa bandeira. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe quem é as pessoas olhando o rosto, não lendo lista não. Então, eu gostaria muito de parabenizar, porque o mérito é seu. É a mesma coisa se eu chegasse aqui agora e quisesse falar que a Escola do Autista foi uma luta minha. Na Escola do Autista foi a luta do Hamilton. Eu acho que a pessoa deveria respeitar as bandeiras da pessoa. Então, gostaria muito de parabenizar o jeito que você está falando democrata. Se fosse eu subir, eu estaria mandando um recado diferente. Mas parabéns pela luta. Devolvo a palavra.
Mas, obrigado, vereador, mas as conquistas, elas ficam para o passado, e o importante é que os professores entrem. Eu quero lançar aqui um novo desafio, Jackson. Nós precisamos de um novo concurso, Jean. Terminando essas 579, nós precisamos de um novo concurso, ou para o fim de 26, ou para o início de 27. Então, essa vai ser uma bandeira aqui do nosso mandato, um novo concurso para a educação, para mais pedagogas, mais professores, professores de área, para que a gente possa ter uma educação cada vez melhor. A carreira municipal é a melhor carreira de professores do estado de Goiás.
Já. Eu quero cumprimentá-lo pela luta constante desde sua chegada nessa casa, em defesa de, inclusive, reduzir esse déficit na educação. O concurso público já está... O prefeito já está montando a comissão que irá discutir os concursos públicos em todas as áreas, não só para os professores, porque nós temos um déficit, na verdade, na rede pública como geral, mas dizer ao senhor que o senhor tem um trabalho brilhante na defesa e na busca da valorização do professor e tem o meu apoio incondicional, né, nessa luta, pode contar comigo e parabéns pela conquista.
Obrigado, vereador Alex.
Obrigado, vereador Marcos, apenas parabenizá-lo pela fala, pela postura, pela cobrança e pela insistência de respeitarmos o ingresso de todas as pessoas através do concurso público. Conte com o nosso time nessa luta por mais concursos, principalmente na área de educação. Parabéns.
Obrigado, vereador. E nos meus últimos 13 segundos, eu quero dizer que mesmo tendo hoje uma boa relação com o Poder Executivo, nós cobraremos um próximo concurso, nós queremos um concurso, porque na vida ninguém faz nada sozinho, na vida é preciso ter lado. E o nosso lado é a educação. Bom dia.
Agora são 11 horas.
Quero convidar o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
11:04, agora o vereador João da Luz, do Cidadania, usa a tribuna no grande expediente. Hoje, segunda-feira, 14 de abril de 2025. Já estamos na Semana Santa e estamos nas três últimas sessões desse mês de abril. Hoje, amanhã e quarta-feira. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Vereador Jackson, eu quero fazer aqui uma consideração importante, parabenizando, claro, que nós temos de mais valioso o vereador, né? O que tem mais de mais valioso é a voz, é ser voz aqui, divino. Às vezes, por exemplo, você faz uma petição, faz uma solicitação, levanta a voz em defesa de alguma ação, de alguma causa, mas o que mais importante é você levantar essa voz em favor das pessoas que estão lá na ponta ouvindo. Você tem que levantar essa voz. Porque mais cedo ou mais tarde o resultado vai chegar. Certo? Eu quero aqui fazer algumas considerações importantes. Por que eu estou falando isso? Quero agradecer aqui o governador Ronaldo Caiado, porque nós fizemos chegar aos ouvidos do Ronaldo Caiado essa uma necessidade. Quero agradecer aqui a Fátima Gravioli, a Fatinha. Nós temos uma intimidade para chamar a Fátima Gravioli de Fatinha. Eu já estive com ela várias vezes reunidos. Quero aqui parabenizar a deputada Vivian Naves. Quero parabenizar o deputado Hamilton Filho. Parabenizar também o meu amigo subdiretor Luciano, que hoje responde à Secretaria Estadual no município da cidade de Anápolis. Por que eu quero parabenizar esses agentes políticos aqui? Porque eles deram a atenção a uma demanda de 20 anos da região norte. Aqui, atendendo o pedido do diretor Eduardo, eu estive aqui nessa tribuna por várias vezes, falando da necessidade da construção de uma nova escola na região norte, que o Plínio Jaime, a demanda do Plínio Jaime, já não tinha mais como comportar ali as necessidades daqueles alunos ali de ensino médio. Eu fiz questão de ser voz aqui, não é porque eu fui voz aqui que está sendo construída a escola, não. A escola está sendo construída porque esses agentes aqui ouviram essa demanda. Lá, nós estamos vendo lá, por exemplo, a questão da evasão escolar. Vários pais, o filho deixa de estudar porque não tem vaga na escola próxima. Então, nós levantamos essa questão aqui, divino. Certo? Várias vezes nós levantamos essa questão aqui. Então, nós hoje estamos fazendo o quê? Um reconhecimento. Porque eu fiquei alegre, sim, de presenciar a assinatura da ordem de serviço de uma nova escola que vai ser feita na região norte. Ali no Portal do Cerrado vai ser construída uma escola, século XXI, 12 salas serão construídas e vai ajudar ali a comportar a demanda daquela região da escola de ensino médio. Então, eu quero fazer questão de deixar registrado, reconhecendo quem está construindo essa escola, quem foram os agentes que contribuíram para poder fazer esse benefício chegar. Uma demanda de 20 anos. Lá vai ser construída uma escola, vai ser investido 12 milhões e 500. Essa construção tem previsão de 240 dias. a construtora que vai fazer a PJA Consórcio, e eu tenho certeza que essa escola vai ser feita no formato modular. É uma escola que vai ser entregue em caráter de urgência, dada a demanda. Então, quero deixar registrado a minha alegria de ver essa escola sendo construída ali na região norte da cidade de Anápolis. E, quando eu subi essa tribuna, nós alertamos do problema nas quatro regiões da cidade. E agora nós estamos vendo a coisa acontecer. Então, quero deixar registrado aqui que nós fomos voz da população para poder alcançar esse benefício para essa demanda urgente no Recanto do Sol. Uma outra fala que eu quero deixar aqui para vocês é a respeito do reconhecimento do nosso trabalho. O Partido Cidadania hoje vai mudar a direção estadual. O presidente será o Yuri Castro, é o subprocurador da Assembleia Legislativa. O Michel Roriz vai ser o vice-presidente estadual e eu fui convidado para ser o terceiro homem do Cidadania, secretário-geral do Cidadania Estadual. Então, eu fico feliz por esse convite. Quero agradecer ao Michel Roriz, um político extremamente cordial, me fez o convite para estar representando o Cidadania a nível estadual. Então, quero registrar a minha alegria e nós vamos, sim, contribuir para fazer com que o Cidadania se torne de um dos partidos mais fortes da cidade de Anápolis. Quero deixar registrado aí a minha alegria de compor, fazer essa composição a nível estadual. Obrigado, presidente André, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Jackson tinha separado um horário, o senhor vai falar? Não? Obrigada. Já convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
11 horas e 11 minutos, vereador Jean Carlos, é do PL.
Bom dia, presidente Andréa. Cumprimento Vossa Excelência e todos os colegas vereadores. Nessa sessão ordinária da última semana das sessões do mês de abril, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, os que nos acompanham pelo YouTube, pela transmissão, e também os alunos que aqui estiveram. Certamente apenas abordar alguns temas aqui, considero relevantes. Primeiro, cumprimentar você, Hamilton, parabenizar aí por mais essa vitória, que Deus realmente, né, está acompanhando aí a sua trajetória. Certamente se foi escolhido pela população, agiu de forma correta, conquistou mais um mandato, né, Deus vai prevalecê-lo aí, com certeza, sobre qualquer artimanha, qualquer pretensão ou escusa, que você possa seguir o seu trabalho aí, sobretudo na sua pauta aí de fortalecimento da questão do autismo, que você bem faz aqui nessa casa. Quero apenas também reforçar aqui as ações do Executivo Municipal. Primeiro, refrendar aqui as palavras do professor Márcio Cavado, do vereador Suender, na convocação dos 40 novos professores para integrar aí a rede municipal de ensino. São ações que vão fortalecendo a rede municipal e criando as condições para que possamos, em breve, né, ampliar ainda mais as vagas e, sobretudo, eliminar o déficit que vinha assolando o município de Anápolis em relação a vagas do ensino fundamental e da educação infantil. São ações como essa, a contratação de 350 cuidadores, fortalecimento das unidades com o repasse PAFIE, todas as ações que, conjugadas, vão criando as condições e, em breve, certamente, poderemos comemorar ainda mais a ampliação dessas vagas e a eliminação do déficit. Hoje, particularmente, estivemos presentes e acompanhando ali a entrega, né, junto ali à Escola Dona Alexandrina, a escola que é reforçada e apoiada aqui pela nossa presidente Andréa Rezende, madrinha daquela unidade, e cumprimentar a gestora Patrícia, em nome dela, todos os gestores da unidade escolar. Tivemos ali uma solenidade breve para a entrega dos kits de uniformes escolares e vemos ali a importância, né, de se ter, como foi dito ali, não apenas para ter a referência das vestes, que é de fato importante, Welles, como vimos ali, para que tenhamos ali a facilidade dos alunos que é da rede de serem observados, mas demonstra ordem, organização e o mais importante, que foram entregues logo do início do ano letivo, dando as condições para, desde o início do primeiro bimestre, os alunos poderem estar ali devidamente vestidos, padronizados. E eu digo mais, são condições de dignidade, né? E quando nós falamos de unidades escolares, eu lhe disse, ficamos felizes porque os alunos da rede municipal, os alunos da cidade que têm essa possibilidade de estar ali tendo educação de qualidade, certamente merece todo o respeito dessa gestão da nossa cidade, nós desse poder legislativo. Eu disse ali e repito, são flores que estão sendo regadas, são joias que estão sendo lapidadas, são pessoas que estão se transformando em cidadãos que vão fazer a diferença da nossa cidade no futuro. Então, parabenizar a secretária de Educação pelo trabalho, pelos esforços, e muito mais virá certamente em breve com a instalação definitiva contendas, da ampliação física das unidades escolhidas, para que nós possamos consumar a ampliação das vagas, que todas as crianças, todos possam ter acesso à educação e acesso de qualidade. Quero ainda também destacar aqui uma decisão importante do Executivo, que foi, em virtude de toda a dificuldade financeira que atravessa o cenário financeiro da população geral, não apenas de Anápolis, Goiás, mas no Brasil, né? Nós sabemos que não é fácil, o início do ano, acumulação de deveres e obrigações, tivemos também as situações, as ocorrências da internet, de queda de oscilação do sistema. Então, por tudo isso, considerando a necessidade de incremento de receita para a promoção das ações diversas aí, das políticas públicas em geral, e, sobretudo, para resguardar aí a população, foi prorrogado o IPTU, o ITU, o TSU, para que possam pagar com desconto até o dia 30 de abril. E uma importante decisão tomada junto com a equipe de economia, pelo prefeito Márcio Corrêa, que atende diretamente ao pleito da população, sobretudo, que quer aí estar regular dentro das suas obrigações com o município. E, naturalmente, o município depende muito, a principal receita originária do município é o IPTU e ITU, e, sem dúvida, esse incremento imediato de receita faz a diferença para que o poder público possa reverter esses recursos em favor da população. Nós estimamos aí que, durante essa prorrogação, um índice importante de pessoas possa aproveitar para pagar com desconto de até 15%, que há a possibilidade, em virtude daqueles que estão regulares, ter 5% de desconto e mais 10% para o pagamento em dias. Então, conclamamos a população que se atente à prorrogação até o próximo dia 30 e que possa estar aí aproveitando os descontos e cumprindo essa obrigação. Naturalmente, o município espera e tem a expectativa de, incrementando a sua receita, ampliar e implementar as suas políticas públicas. Então, são essas as considerações. Temos certamente convicção que, saneando as dificuldades financeiras, nós teremos a condição de reverter ainda muito mais em favor da população. Bem disse aqui o colega, convocação de novos professores, que em breve haverá há de se chegar a esgotar o cadastro de reserva e todos os aprovados realmente virem integrar a rede pública municipal. Mas mais do que isso, a expectativa de promoção aí, de realização de concursos públicos, não apenas para a educação, mas para diversas áreas, como as outras atividades da educação, os outros cargos da educação, mas da administração e também da saúde. E eu ainda quero reforçar aqui a nossa participação. Estivemos ali representando também essa casa, junto à posse dos conselheiros ali do Instituto de Previdência, do ISA, né, do Regime Próprio de Previdência do município de Anápolis. Ali tivemos a posse do Conselho de Previdência e Conselho Fiscal. Mas certamente ali é mais um instrumento, um requisito legal da lei que dispõe sobre o Regime de Previdência, mas ali tivemos a oportunidade de reforçar a preocupação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de todos nós vereadores, com uma nova conduta em relação de respeito e, sobretudo, de criar condições para o fortalecimento e equilíbrio fiscal do regime de previdência municipal. Sabemos que há um déficit previdenciário existente, sabemos que, infelizmente, aquilo que foi proposto no plano de custeio na gestão anterior não foi cumprido, foi abandonado, e que isso compromete esse equacionamento, esse equilíbrio. E sabemos, sim, que precisamos criar as condições ideais para que o ISA possa promover avanços e estar ali tranquilizando a todos os aposentados e servidores da ativa. São mais de 10 mil servidores, entre ativos e inativos, né, aposentados e pensionistas, e a preocupação dessa administração, do prefeito Márcio Correia, e certamente criar as condições ideais para manter ali o equilíbrio financeiro. Isso passa por rever uma série de situações, como a de fato a monetização das áreas públicas que foram doadas, o equilíbrio buscado ali através de ações de monetização, de rentabilidade e, sobretudo, a realização também de concurso público para alimentar o sistema. E mais, tenho certeza de que vai ser revisado esse plano, esse sistema de junção que foi feito dos fundos previdenciários, muitas vezes questionar junto à Secretaria de Previdência Nacional, para que nós possamos criar melhores condições, para que no futuro, né, estabilizadas as dificuldades do ISA, né, nós possamos trabalhar naquilo que é uma pauta minha particular, que é a isenção de parcela desses aposentados, sobretudo, que foram gravados de ônus para ter novamente que pagar o que já pagaram durante sua vida pública, e certamente nós estamos atentos a isso, para, criando as condições, buscarmos sim eliminar essas cobranças, sobretudo aqueles que percebem remuneração até 3 salários mínimos. Então, fica aí o registro, nós cumprimentamos a presidente do ISA, a doutora Janaína, e certamente, em nome dela, os demais colaboradores. E sabemos que os conselheiros fazem aí um papel primordial para também contribuírem com a gestão do ISA. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente. Peço para a vereadora Celiane da SOS aferir o quórum para que a gente possa abrir a ordem do dia.
Vereador Alex Martins, Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Divino do Corinthians, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Lisete, vereador Rimê, vereador Ederson, vereadora Cleide Lário, vereador Reamilton do Autismo, vereador Jean, vereador André e vereadora Celiane da SOS. E vereador João da Luz.
Havendo o quórum suficiente, já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para discussão e votação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 089/2025, de autoria do vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Antônio Ferreira Goulart e determina outras providências. Comissões favoráveis, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean da Luz. Projeto de decreto legislativo Jean Carlos, projeto de decreto legislativo número 89/2025, está em discussão.
Discussivo, presidente.
Com a palavra, o autor do projeto, vereador Divino Santa Cruz.
Presidente, eu gostaria de pedir aqui que todos os pares colaborem, né, com essa indicação que a gente fez ao doutor Antônio, um advogado renomado da nossa cidade, especialista em causas trabalhistas, um cara que tem um serviço prestado em nossa cidade. Por isso que eu estou indicando para que a gente possa homenageá-lo com o título cidadão anapolino. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica. Como vota, vereador Alex Martins?
Favorável.
Perdão, votação nominal. Vereador Ananias Júnior. Ausente. Vereador André Rezende, favorável. Capo Fred Caixeta.
Favorável, presidente.
Capitão Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira está ausente. Vereadora Cleide Lário.
Favorável, presidente.
Vereador Divino Santa Cruz.
Favorável, presidente.
Vereador Domingos do César está ausente. Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes, ausente. Vereador Leitão, do sindicato, ausente. Vereador Luzmar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho, ausente. Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimê Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes. Como vota, vereador Ederson Lopes?
Favorável.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Primeira votação, projeto de lei ordinária 09-2025, vereador Policial Federal Suen, pedido de arquivamento pelo autor. Prosseguindo nos...
Projeto de lei de projeto número 92-2025, é 009-2025, pedido de arquivamento deferido. Com a palavra, secretário, para moções, indicações e requerimentos.
Requerimentos de serviços públicos, vereador Alex Martins. Requerimento de números 1934, 1954, 1956 e 2003. Requerimento da Aninha Júnior está presente, vereadora André Rezende. Requerimento número 1885, 1895 a 1898, 1902 a 1905, 1976, 1978, 1980 e 1982 a 1983. Cabo Fred Cacheta, requerimentos número 1950 a 1953. Requerimentos 1985 a 1987. Capitão Elisete, requerimento número 1935. Carlinho da Feira não está presente. Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, requerimentos 1909 a 1912, 1914 e 1918. Frederico Godoy, requerimentos 1903, 1915 a 1916, 1974 a 1975, 1988 a 1991. 1994 a 1995 e 1997. Vereador Jackson Chaves, requerimento 1949. Vereador Jean Carlos, requerimento 1979. Vereador João da Luz, requerimento de número 1961 e 1962. Vereador Leitão, do sindicato, não está presente. Vereador Luzimar Silva, requerimento 1936 e 1937. Polícia Federal Suenda, requerimento 1919, 1921 e 1922. 1925 a 1933, 1964 a 1973. O Ederson Lopes, requerimentos 1917, 1947 e 1948. São esses requerimentos de natureza de obras. Requerimentos diversos aqui para encaminhamento aos órgãos. Requerimento 1984, 2025, vereador André Rezende requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte encarar de urgência tudo para viabilizar a implantação de uma urna na rua Ipameri, sentido Bairro Jandaia, Pira, Jaiara, Anápolis, Goiás. Requerimento, vereador Jean Carlos, 1971, requer Companhia Municipal de Trânsito de retorno de mão dupla na rua Joaquim da Cunha, compreendida em Avenida Tiradentes, Leopoldo Bulhões, setor central. Requerimento 1920, Policial Federal Suender, requer a CMTT estudo técnico para respectiva tomada de medidas de viabilizar a implantação de via de mão única na rua Almiro de Amorim, passando pela rua RA1 e terminando na Avenida Experimental Residencial Araguaia, nessa cidade. Requerimento 1923-2025, Policial Federal Suenda, requer Ofício Secretaria Estadual de Saúde, solicitando urgência e composição dos estoques de fórmulas de leite, insulina, fraldas e demais itens, atualmente no Centro Especializado de Distribuição, localizado na Travessa Olímpica, centro dessa cidade. Indicações. Indicação número 325/2025, vereador João da Luz, requer que seja enviado ao prefeito municipal solicitando a criação da Copa Municipal de Futebol de Várzea em Anápolis, Goiás. Indicação número 304/2025, Policial Federal Suender, indicação chefe do executivo para viabilizar a extração de LEDs substituição às lâmpadas de vapor de sódio em toda a extensão do bairro Jardim Itália. Também do Policial Federal Suenda, indicação 326/2025, ao chefe do executivo para a construção de uma praça situada na Avenida São Cristóvão, residencial São Cristóvão, setor Santa Clara, nessa cidade, com instalação de parque infantil, pista de caminhada, academia ao ar livre e devidamente paramentada, iluminada e arborizada. São esses os requerimentos, indicações, senhora presidente, à disposição.
Votações de moções, discussão de moções, indicações e requerimentos.
Discutido.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Queria pedir o apoio dos novos vereadores, principalmente as pessoas ligadas ao esporte. Nós já tivemos copas, organizadas pelo município. Nós estamos aqui, ó, indicando ao chefe executivo a criação de uma Copa Municipal da Várzea. Por quê? Nós vamos envolver os jovens, os adultos, os quatro cantos da cidade, num campeonato organizado pelo município. E eu fiquei muito feliz do anúncio do retorno da Secretaria de Esporte. Agora nós vamos ter uma secretaria direcionada especialmente para poder cuidar do esporte da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que nós vamos estar contribuindo para tirar, para envolver culturalmente, socialmente, as pessoas através desse campeonato. Um campeonato que, culturalmente, ele é tradicional na nossa cidade. Então, por isso, eu peço o apoio dos nobres vereadores para poder incentivar os jovens na prática esportiva na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Requerimentos, moções e discussões ainda estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Um requerimento aqui é importante, né, como presidente da secretaria, como presidente da comissão de saúde, algumas informações sobre a falta, né, ali na sobre a falta de insulinas, fraldas, ali na especializada, por isso que a importância desse requerimento chegar na Secretaria de Saúde para que possa, né, abastecer ali dos insumos que necessitam, né, leites, alimentação, fraldas, insulinas, tudo no centro especializado ali, a importância de estar atento para não deixar faltar nada para os pacientes que precisam desses produtos naquele local. Então fica aqui, né, um requerimento que já está sendo encaminhado, porém, né, também aqui em plenário a gente cobrando aí da Secretaria de Saúde que reabasteça, né, de pronto aquele local lá que é muito importante para a saúde das pessoas que precisam.
Requerimentos, moções e indicações ainda está em discussão. Discussão encerrada. Requerimentos, moções e indicações está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Já abrindo a ordem do dia, vereador Hamilton do Altíssimo.
Está na ordem, presidente. Bom, quero usar minha ordem do dia. Estou aqui nesse momento com um abafador. Nós, juntamente com a Aliança Periquitotomia do Brasil e aos Fogos Sem Fuegos, com o Maurício, estamos fazendo sorteios de abafadores para os autistas nível 3 de suporte, aquele que tem a necessidade de fazer o uso. A exemplo, vou fazer aqui uma simbologia. Não só os autistas, mas também os TDAHs têm as questões da sobrecarga sensorial. Nível 3 suporte, severo. E eu vivo essa realidade todos os dias. Às vezes eu me entro em confusão quando tem muita conversa próxima. No outro dia aqui, de forma bem expositiva, eu fui fazer aqui uma situação da minha condição, e um outro vereador até fez uma crítica bem abrupta, dizendo que tínhamos que criar uma gabine especial para mim, né? Achei que foi uma fala meio capacitista, mas, enfim, eu vivo a realidade da sobrecarga sensorial todos os dias na minha vida, da questão da audição. Só que eu consigo conviver com isso. Já o autista nível 3 de suporte, ele não consegue sobreviver com isso. Então, como a gente trabalha muito no conceito da equidade, de aparelhar, né, de trazer a igualdade, nós descobrimos um aparelho chamado abafador, que muda a condição desse autista. Por isso, nós estamos direcionando juntamente com a Sanfuegos, né, o Fogos Sanfuegos, o Maurício, junto às nossas redes sociais, nós vamos fazer sorteios de dezenas de abafadores no dia 30, no dia 30 de abril, meio-dia, numa live na minha rede social. Então, eu quero convidar, né, toda a comunidade autista de Anápolis, e até mesmo de Goiás, que queira adquirir o seu abafador, né, ele tem um preço bem simbólico. Quem faz uso sabe que é um preço, né, às vezes, tem família que não tem condição de adquirir, né, parte por valor de R$ 100 a R$ 150 reais, um abafador. Então, nós queremos trazer esse sorteio para ajudar essas famílias, que às vezes
muitos precisam para entrar em determinado lugar. Então, está aqui, através das nossas redes sociais, já está lançada a campanha. No dia 30 nós vamos fazer sorteio a partir do meio-dia em uma live. E você que tem a necessidade desse produto para servir e trazer qualidade de vida para o seu autista, acompanhe nós nas redes sociais. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Divino, vereador Hamilton, com a palavra agora o vereador Divino, Santa Cruz, Corinthians.
Obrigado, presidente. Gostaria de aproveitar esse espaço aqui para poder fazer um agradecimento especial à diretora financeira Lívia ali, da Secretaria de Integração Social, e também à secretária Jordana, né? Que sempre que a gente esteve ali levando algumas demandas do terceiro setor, foram sempre prestativas com a gente. E trago uma notícia muito importante aqui, que foi o pagamento, né, das três parcelas, né, da integração que estava atrasada. O programa Integração é um programa sensacional, que atende a criança lá na ponta, atende ali o idoso lá na ponta, e passou-se por muitas dificuldades no início do ano. E eu entendendo que isso daí é muito importante, não só para a cidade, mas para aquelas pessoas que estão sendo atendidas ali, a gente procurou a Secretaria de Integração Social. Todas as vezes que a gente esteve lá, a gente foi muito bem recebido, foi feito um cronograma, houve-se muita conversa, muito bochicho em alguns grupos de WhatsApp falando sobre a questão do pagamento. E está aí a resposta, né? De acordo com o cronograma que foi feito o pagamento das três parcelas. Eu não tenho dúvida que a secretária Jordânia, mas juntamente com a sua equipe técnica ali, vai realizar os pagamentos mais efetivos e mais em dias. Porque é importante ressaltar que essas entidades que estão lá na ponta, que atendem as crianças, ela é um braço da prefeitura, que realmente faz um trabalho sensacional, fantástico. E eu não tenho dúvida que a partir de agora a gente vai conseguir colocar as coisas nos trilhos aí e fazer com que esse pagamento entre praticamente ali em dias para que possa facilitar a vida daquelas ONGs ali. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Também, Divino, nesse sentido, esclarecer que muitas são as pautas que, infelizmente, são distorcidas, infelizmente, em alguns portais. Por exemplo, foram pagos os meses de outubro, mudando assim, mas no mesmo sentido de pagamento de dívidas aí do compromisso financeiro da gestão anterior. Do mês de outubro, novembro e dezembro, em relação à empresa que fornece oxigênio e gás para as unidades, diversas unidades de saúde, e também para aqueles pacientes que necessitam em seus domicílios. E foram, inclusive, instalados em todos aqueles processos que tinham deferimento e cumpriram os requisitos legais. Infelizmente, teve um episódio que um dos pacientes não recebeu alta. Infelizmente, veio a óbito. Mas só lembrando que o equipamento já havia sido instalado e o compromisso que, né, foi firmado com a empresa foi cumprido. Pago os meses de outubro, novembro e dezembro e o fornecimento foi normalizado. Da mesma forma, é a situação das parcelas que você mencionou, foram devidamente cumpridas. Então, está um esforço tremendo para que, né, sanear as dívidas herdadas, sobretudo para manter a normalidade do fornecimento e dos prestadores de serviço. E isso, sem dúvida, impactou muito o início, né, a muitas políticas que poderiam ter sido até avançado mais do plano de governo, realmente ficaram, sobretudo, retardadas, porque para cumprir e atender as pendências e resguardar, sobretudo, a população. Especialmente nesse caso também que eu citei, os procedimentos estão normalizados e todos os processos solicitados e deferidos já foram autorizados à instalação dos domicílios dos equipamentos de cilindro de oxigênio. Da mesma forma, a regularização das parcelas da questão do Bolsa Atleta. Então, fica aí mais uma demonstração de compromisso da gestão do prefeito Márcio, sobretudo de cumprir com zelo e as obrigações do município, ainda que assumidas anteriormente e não cumpridas, mas para que nós possamos resguardar o interesse público e a prestação de serviço à população. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já com a palavra, vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidente. Fazer aqui de público, vereador Jean, uma cobrança. Eu sei que o senhor tem se empenhado e se dedicado a isso. Eu cobrei na semana passada, na tribuna, o pagamento dos RPVs, das requisições de pequeno valor dos colegas advogados e advogadas, especialmente relacionados ao cumprimento de sentença de um processo de 2016 dos servidores públicos, dos professores. E hoje pela manhã, novamente, as advogadas que inclusive estiveram aqui e que lideram essa mobilização, a doutora Juliana Augusta e a doutora Jaqueline, novamente me informaram que não foram feitos esses pagamentos e elas continuam na expectativa. Então, reforçado o senhor como líder do governo, como vereador e também como colega advogado, que possa reforçar essa cobrança na prefeitura. Obrigado, devolvo a palavra.
A réplica, por favor.
Réplica, vereador Jean Carlos.
Não, apenas confirmar, vereador Ribeiro, que foram pagos, só me engano, 400 e poucos mil reais em relação aos RPVs e, salvo engano, a informação de 120 mil reais relacionados às sucumbências e honorários dos advogados. Tem que ver especificamente o caso, porque a informação é que havia, sim, concretizado o pagamento também para os profissionais da advocacia. Mas fica aí o nosso compromisso de buscar essa informação e, obviamente, a complementação, se houver a pendência, para os demais profissionais. Eu vou parar.
Minha parte, eu gostaria de usar a ordem do dia para compartilhar com vocês um momento importante no avanço da educação aqui na cidade de Anápolis. Hoje o Marcos falou sobre a convocação dos 40 professores, que é extremamente importante para a qualidade do nosso ensino, mas também do evento que nós participamos hoje, da entrega dos kits escolares. Nessa gestão foi entregue no primeiro dia de aula os livros e hoje entregue os uniformes, as mochilas, o tênis, a bolsinha dos lápis. É muito importante a gente dar essa dignidade para os alunos, a identificação dos nossos alunos, que também é uma característica de segurança para cada um deles. E dessa vez, a entrega dos uniformes, dos 37 mil uniformes da rede, será feita por uma logística diferente, a qual não serão entregues direto na secretaria para depois serem distribuídos para as unidades. Serão já entregues diretamente às unidades escolares para facilitar a logística e tornar mais ágil essas entregas. É mais uma das ações do governo do nosso prefeito Márcio Gorreia, celebrando os 100 dias de gestão com entregas concretas para a população. Então, eu fiquei muito feliz, quero parabenizar todas as gestoras que estão lá, que estão vivendo esses desafios de início de gestão e vivendo também as entregas positivas que estão acontecendo. E foi um evento importante e hoje foi uma entrega simbólica para essa escola e que nos próximos dias serão entregues em todas as unidades escolares. Muito obrigada. Mais alguém inscrito na ordem do dia?
Comunicação.
Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Swender.
Comunicando. Quero aproveitar esse momento de comunicação, né, para falar do 4 anos, né, que eu saí daquele período de Covid. A gente tem o dia 11 de abril, o dia que eu saí do hospital, né, como um dia de comemoração. E aí nós tivemos, junto com a família, comemorando esse dia 11 de abril, que foi uma luta incansável ali pela minha família, amigos, as pessoas que tiveram oração, as pessoas que tiveram trabalhando juntos, os profissionais de saúde, enfim, né? Esse é um dia marco para a minha vida, um dia marco para a vida da minha família. Quero enaltecer em especial a minha esposa, a Zilbernique, que diuturnamente lutou naquele momento, enquanto eu estava ali, né, acamado, estava sob efeito de sedação. Ela estava na luta, num período muito difícil, onde você não tinha muito contato, uma dificuldade. Ela estava ali todos os dias na luta, trabalhando para que pudesse restabelecer a minha vida. Então, e claro, né, junto a isso, várias pessoas se juntaram a ela em orações, né, em ajuda, buscando remédio, enfim, várias situações que chegaram a que eu pudesse estar aqui hoje vivo, né, enaltecendo, sim, também todas a equipe médica. Então, 11 de abril é o dia que comemoramos né? 4 anos de vida. Então, 4 anos de vida aí que posso dizer que estou bem de saúde, graças a Deus, graças às pessoas que tiveram orações e graças à equipe médica, né? Então, só para não deixar esse dia passar em branco, 11 de abril, o dia que eu saí do hospital e começava ali uma nova história na minha vida. Eu quero aproveitar aqui e desejar melhoras ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que passou, né, por uma cirurgia, 12 horas de cirurgia, então um problema grave, daquela tentativa de homicídio. Aquilo sim, capitão, aquilo sim era golpe, né? Tentar matar um presidente que iria ser eleito, né? Já estava tudo certo, né? Porque a sociedade queria, né, mudança. Então, aquilo sim é golpe. Aquilo, uma tentativa de homicídio, e por pouco, né, não tira o ícone que a gente tem hoje, um divisor de águas para o Brasil, que eu tenho certeza que quando passar essa fase obscura aí que nós estamos passando, o Brasil voltará novamente a ser uma potência. Então, quero só desejar toda a recuperação. Os médicos vão à imprensa hoje ou amanhã para falar da recuperação, mas, segundo consta, que a gente movimenta nos bastidores aí, né, pessoas ligadas ao presidente, a cirurgia foi um sucesso, né, e desejar melhoras, que Deus possa abençoar nosso eterno presidente aí, Jair Messias Bolsonaro, e que possa colocar ele novamente aí com saúde para ajudar a proteger, né, esse país que precisa muito dele, precisa muito de proteção, né, vinda do nosso presidente Bolsonaro. Quero também fazer jus aqui, conversando com o Milton Pereira aqui, né, Milton Pereira, a gente falou da convocação, mas quero fazer jus aqui aos profissionais, né, que tiveram a condição de passar no concurso, né, tiveram, eu sei o quanto é difícil passar no concurso público, né, a gente veio aí de um concurso muito difícil, que é da Polícia Federal, então a gente tem que enaltecer realmente, agradecer, dar méritos, né, aos profissionais, aos professores que passaram, que lutaram, que trabalharam por essa convocação, e que Deus abençoe cada um na sua jornada agora, né, como professor, e que possa atender essas crianças aí com a luz divina de Deus. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Swender. Vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar esse espaço aqui mais uma vez para poder parabenizar aqui a capitã Elisete, né, que na última quinta-feira trouxe um tema muito importante para essa casa, uma audiência pública, para se falar dos moradores de rua sobre a dependência química. E quero me colocar à disposição da senhora, porque cheguei atrasado, não tive oportunidade de dar minha opinião, e dizer que estou à disposição para que a gente possa estar caminhando juntos nesse sentido, para que a gente possa realmente estar solucionando, não só tratar a doença, mas também fazer um trabalho ali de prevenção. E a gente tem várias maneiras de fazer esse trabalho, e quero me colocar à disposição e parabenizar a senhora pela audiência pública. Aproveito também a oportunidade para poder agradecer, né, aqui o pessoal do cerimonial dessa casa e também o pessoal da comunicação. Né. Na última quinta-feira, a gente fez aqui uma moção de aplausos aos atletas do Santa Cruz, que foi campeão goiano do ano de 2024, e eu fiquei muito sensibilizado e feliz de ver a competência, o carinho e a atenção. Não tenho dinheiro, deixa bem claro, não adianta pedir dinheiro, mas o meu reconhecimento como pessoa e como profissional que vocês são, fica aqui minha gratidão. Trataram todos os meus meninos aí com muito carinho, com muita atenção, aos pais. Foi um evento fantástico, lindo, e eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração mesmo. Muito obrigado e parabenizar também, não sei quem que contratou esse povo, mas foi um bom serviço, viu, presidente?
Que bom, fico feliz, todo mundo trabalha com muita dedicação e competência aqui para servir a todos. Quero passar a palavra ao vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero apenas comunicar, dar uma satisfação à comunidade que manda pedidos e faz as solicitações para nós. Na última quinta-feira, o gabinete do vereador Alex Martins e da vereadora Thaís Souza estiveram presentes na Secretaria de Indústria e Comércio, conversando com o secretário Kim, do qual já agradeço a oportunidade e as portas abertas para discutirmos sobre sistema de inspeção municipal, que é o selo SIM, esse mostrou muito solícito, inclusive já abordando e antecipando que já existe uma conversa junto à Procuradoria do município, talvez até mudar uma lei, trazer uma lei para cá, para que realmente a gente consiga, através dessa casa, criar condições claras possíveis de desenvolvimento econômico, de comercialização de produtos, de aumento de divisas, de empregabilidade, mas, sobretudo, na segurança dos produtos que, poderão ser comercializados por esses produtores rurais que sonham com esse selo, como outros municípios já têm, e hoje o produto anapolino poderia chegar nas gôndolas de todo o país, levando produto, levando a história dessa cidade e, sobretudo, aumentando a riqueza de quem produz. Devolvo a palavra e obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Alex Martins. Eu gostaria também de usar a palavra nas comunicações. Esse fim de semana nós perdemos uma grande amiga ali da região do Vivian Park, do Calistópolis, a minha amiga Kátia. Kátia é filha do Jerry, que foi presidente da Associação de Moradores ali por muitos anos, um grande líder comunitário. No ano passado, ela teve o infortúnio de perder o seu bebezinho, que também tinha problemas. E, nesse final de semana, nós perdemos a Kátia. Ela foi velada ali na igreja do pastor Pedro Castro, uma grande manifestação e emoção de todos os moradores. Osimar, o Divino, também conhecem a Kátia. Ela foi uma mulher que inspirava a todos nós, porque desde sempre teve esses problemas de saúde, a qual levou ela ao falecimento, mas sempre uma mulher de muita fé, uma mãe muito dedicada. Então, eu externo aqui o meu pesar à Kátia, as minhas condolências à família, a Rosilda, sua mãe, e a Vera, sua madrasta, que por muito tempo esteve acompanhando ela. Estive com ela no último culto do pastor Pedro Castro, ela me falou que iria casar. Infelizmente, não deu tempo, mas todas as minhas condolências a todos os amigos e familiares. Já passo a palavra ao vereador Luzmar Silva.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero fazer dois comunicados e lamentar, né? Passei na porta da igreja, vi que estava tendo um velório, era para ter ligado para o pastor. Então, fui informado pela senhora, realmente, a gente crescemos juntos ali no bairro, né? Uma perda, né? E que Deus venha confortar o coração do Ger, da Rosilda, de toda a família. Quero aqui fazer dois comunicados. Um, estou em mãos aqui, dizer que nosso projeto da lei contra o racismo, fim de junho, né, foi sancionada na última sexta-feira pelo Executivo, né, pelo prefeito, e a gente fica feliz. Né. Para mim já era página virada essa questão do racismo, mas a gente continua vendo as passas por Chico nos campos, pelo Brasil e pelo mundo. Né? Então, que a gente venha ter uma lei mais severa para conter essa situação. E, outro comunicado, eu quero aqui parabenizar o Healer Sessions, organizador do campeonato ali da Arena Calistópolis, onde domingo foi dia de festa, ali na grande decisão entre o Futebol Clube Calistópolis e MM Poços Artesanato, time do Mamau. E aquela arena estava lotada. Quando estava indo para ali fazer a reportagem, passou um filme, né, pela minha cabeça, aonde aquele campo ficou 30 anos, Jackson Charles, na terra. Né, e ali que começou. Hoje as arenas que foi entregue, foi um dia eu convidei o Hamilton, que é deputado, ele era presidente da Câmara naquela ocasião, e ele levou o Roberto e o Jovaí ali. E o Jovaí falou: vou te mandar umas emendas, Roberto, para você colocar a grama sintética nos campos. Né? Então, eu lembro que era Redemunho ali, que o juiz tinha que parar, o árbitro parava o jogo, caso do Redemunho, as poeiras, indo nas casas. Né? E aquela arena foi transformada, e ontem foi um dia de festa, lotado ali, e a decisão ficou 1-1, o tempo normal, e foi para os pênaltis, e começou a chover, mas o povo não arredou o pé, né? Foi uma festa, e parabenizar o Healer pelo troféu que foi ofertado, vindo direto de São Paulo, esse troféu muito bonito, né? Jus o campeonato ali que ele fez. Parabenizar, quando ele começou ali, muitos falaram: ah, isso aí é esquema político, é só um campeonato,
né? E o próximo agora vai para a sétima competição, onde foi anunciado ontem uma premiação de R$ 20 mil para o sétimo campeonato Copa Amopac, né, que é a Associação de Moradores do Parque Calixtópolis, qual eu sou presidente da associação. Além de ser vereador, estamos ali também com esse bastão, né, de presidente do bairro Calixtópolis. E a gente fica feliz de ter aquela praça esportiva e lotada. Agradecer os parceiros, né, ali Saraiva Veículos, através do Bittencourt, qual é o patrocinador que ajuda muito ali o Healer realizar o campeonato. Então, deixo aqui a todas as equipes, né, que sempre confiou na nossa pessoa, na pessoa do Healer, para estar colocando ali o seu time. E você que queira participar, né, do próximo campeonato, entre em contato com a comissão para você estar colocando aí o seu time. Então, decisão por pênalti e brilhou ali a estrela do goleirão Diego, aonde pegou duas penalidades, né, e o Calixtópolis, o título ficou em casa. Como você diz, mais uma vez a favela venceu, mas parabenizar o Guim, né, o Guilherme, que foi artilheiro do campeonato, ali da sexta Copa Amopac, todas as pessoas que esteve por ali, a gente vê realmente a família participando, né, naquela praça esportiva. Então, a gente fica muito feliz, né, por campeonato longo, chegar ao final, sem briga, sem violência, né, e conhecer ali o grande campeão. Dessa vez, muito tempo que as equipes do Calixtópolis não chegavam, e dessa vez chegou na final e sagrou-se campeão, mas parabenizar também o Mamal, né, com os seus atletas, que fez um jogo ali de igual para igual, e Calixtópolis campeão, mas todos que participaram daquele campeonato, deixo aqui o agradecimento em nome do Rio Assis. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigada, vereador Lucimar Silva. Vereador Jean Carlos.
Obrigado também, presidente. Quero primeiro comunicar aqui, cumprimentar, na verdade, a fiscalização do CMTT, na verdade, a equipe de trânsito, e na pessoa do presidente Rony, o servidor Wesley, o Igor Lino, algumas intervenções foram realizadas, especialmente a que faz ali o retorno do fluxo sentido duplo entre a rua Leopoldo e a Tiradentes, na rua Joaquim da Cunha, que atendendo aí a clamores de centenas e centenas de moradores, inclusive o abastecinado, cabeçado ali pela nossa amiga Leusa, do São Lourenço, que realmente não justificava. A via mais larga da região, no sentido único, e forçando os veículos a se dirigirem às vias mais estreitas, causando uma série de transtornos. Então, fluxo retornado à normalidade, agradeço essa intervenção e as ações da CMTT. Também me solidarizar aqui ao ex-presidente, o presidente Jair Bolsonaro, e que Deus permita que ele possa se reabilitar prontamente, em breve, esteja pronto aí para seguir sua trajetória, os embates e a luta em favor do país. Graças a Deus, informações são que correram tudo bem, a cirurgia correu bem e que está, né, caminhando para o retorno, recuperação plena. Que Deus o abençoe. Eu quero ainda aqui externar e me solidarizar também, particularmente com a minha família. Felizmente perdi um tio do lado do meu pai, já estava, infelizmente, debilitado. Um grande homem, Antônio Ozaki, foi um pioneiro da odontologia e uma pessoa extremamente discreta, sereno, caridoso, acolhedor, que nos últimos 20 e poucos anos se dedicou à vida ali na zona rural da igrejinha, pessoa que fazia a bem a todos, muito, deixou um legado de boas ações, que Deus o receba em sua glória, e aos meus primos, especialmente a minha prima Renata, Sandro, os meus sentimentos, aos meus tios, Osmério, Orivaldo, e cumprimentar o SAMU, que foi de imediatamente, né, foi poucos minutos, teve na ocorrência, cumprimentar, inclusive, mesmo minha prima ali abalada, não pôde deixar de notar o tanto que foi o atendimento humanizado ali do médico do SAMU, Guilherme, e do doutor lá na UPA, que também prestou atendimento, José Anderson. Em nome dele, todos os profissionais. Felizmente, meu tio faleceu, mas fica uma história aí de muito caráter, seriedade e de um homem de muito respeito, Antônio Ozak. E também comentar aqui, externar meus sentimentos ao padre Fábio Loreto, que também perdeu seu tio, para, salvo engano, 49 anos, num acidente ali em Cocalzinho, o senhor Rivail. Então, meu sentimento à família do padre Fábio Loreto, pela perda também de seu tio, que Deus o receba em sua glória também. Devo a palavra, senhor.
Meus sentimentos ao vereador Jean Carlos pelo falecimento do seu tio, que Deus possa confortar o seu coração e de toda a sua família. Com a palavra, o vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Utilizo o espaço das comunicações para antecipar, né, a minha possível ausência ou atraso da sessão ordinária de amanhã, pois estarei acompanhando o deputado, senador e governador de vários mandatos, Marconi Perillo, do qual tem destinado recursos na ordem de 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia e 1.800.000 para a APAE. Isso mostra o comprometimento do governador Marconi Perillo com a cidade de Anápolis, o carinho. Ele sabe que os anapolinos têm um carinho enorme, visto isso todas as votações que ele teve aqui na cidade de Anápolis. Então, estarei acompanhando o governador na Santa Casa e na APAE. Terminando os dois eventos, estarei novamente aqui na sessão para relatar o ocorrido. Quero dizer também, aproveitar esse espaço, para que uma lei que foi criada aqui no ano de 2000 por esta casa, né, que realmente dispõe sobre a obrigatoriedade da sinalização dos containers na cidade de Anápolis. Estarei apresentando uma emenda para essa lei, pois verifiquei que a lei não fala do local onde esses containers devem ser colocados, né? E, infelizmente, nos últimos 10 dias, 2 acidentes na Avenida Brasil. Um, infelizmente, retirou a vida de um motociclista. E ontem, uma cidadã bateu o carro, teve um prejuízo enorme, porque um container estava no meio da Avenida Brasil, vereador Divino. Então, estarei colocando uma emenda nessa lei, que foi criada por esta casa, para a questão dos locais onde colocarem esses containers, né? Já tem a lei da sinalização, mas que não tem o local exato onde podem colocar esses containers. Então, estarei protocolizando, possivelmente essa semana ainda, uma emenda para essa lei que já foi aprovada no ano de 2000. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Mais alguém querendo falar nas comunicações? Vereador Jackson Charles.
Quero contribuir com a fala do vereador Fred Caixeta. Essa questão da regulamentação de caçambas no município de Anápolis é um problema recorrente. E diante dessa problemática, quero adiantar aqui para o vereador Fred Caixeta que possivelmente deverá chegar nessa casa dentro de poucos dias a lei de regulamentação dos serviços de caçambas no município de Anápolis, que obviamente contempla inclusive a localização onde serão colocadas essas caçambas, para inclusive não só o local, mas o tempo que ela poderá ficar disponibilizada naquele momento. Então, é uma preocupação importante, mas que já tem, inclusive, uma lei específica para a regulamentação geral do funcionamento do serviço de caçamba na cidade de Anápolis, que deve chegar nessa casa em poucos dias. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos na comunicação, quero finalizar muito feliz pelo retorno do Reilan, nosso servidor aqui da casa. Depois de um período difícil, passou por vários desafios de saúde e está de volta aos trabalhos. Muita alegria em recebê-lo, que você possa servir a nossa cidade como você sempre fez. Não havendo nada mais a se tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para amanhã no horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Amanhã nós teremos a penúltima sessão e na quarta-feira a última sessão desse mês de abril. Fechando então as sessões.